Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. Eu queria aqui dar os parabéns para Doug Bezerra, que semana passada fez um programa na agulha, ô Vidani.
Perfeito.
Com vinhetas musicais, né? Inserts musicais.
Sim.
Certeiro. Cortou todas as besteiras que a gente falou.
Perfeito.
Que não eram apropriadas pro ar.
Incrível.
Foi perfeito. Ele sempre é incrível, mas o programa passado, eu não elogiei ele depois que a gente aprovou o programa, mas eu falei, eu preciso elogiar Doug Bezerra pelo trabalho dele ano passado.
A gente teve zero paradinhas na revisão, né? Não teve nada pra ele. E além disso, como você falou, ele protegeu o CNPJ Jovem Nerd de Magalu e o CPF Maurício Fati em suas aventuras.
Sim, protegeu todo mundo. Sim, muito obrigado. O Doug Bezerra foi sensacional. Então fica aqui uma salva de palmas para o Doug Bezerra.
Parabéns, Doug. Parabéns, Doug. Eu sou o Demais.
E bom dia, Mary Jo, internacional hoje.
Bom dia, internacional, aqui com, vou te dizer, a temperatura nesse momento, menos 10 graus, tá bom pra vocês?
Inveja,
6 horas da matina.
Puta,
6 horas da matina. Eu estou num corredor do hotel, dormindo no quarto. Tô sentada, de pezinhos, de perninha de chinês.
Ah, obrigado, Mary Jo, por esse esforço.
Imagina.
O nosso link está ótimo, a qualidade está excepcional, está incrível, está muito bom.
Que ótimo, maravilhoso.
Mas eu tô com inveja, porque aqui é 10 horas da manhã, em São Paulo tá fazendo 30 graus. Eu não quero nem imaginar quando vai chegar, quando for meio-dia, quantos graus vai estar.
Eu acho que eu saí do Rio de Janeiro com uma sensação térmica de 60.
Ah, meu sim. Deus,
ser muito sincero.
Imagina.
É, sensação térmica. Tava muito difícil ficar lá e aí eu vim pra cá.
Mas muito obrigado, Mary Jo, por todo esse esforço aí da nossa correspondente internacional.
Imagina, eu não perco as aventuras do meu amigo mal por nada.
Não,
e Vitinho.
Eu não me aventuro mais não, tô tranquilo.
A Mary Jo é meu filho. Outro. Se ela falar para, aí eu paro. Se ela dá risada, eu continuo. Se ela,
tá,
eu mando
vendo?
Pra ela, é. Se ela dá risada, acha divertido, eu falei, beleza, vou continuar.
Meu Deus, que responsa!
Pelo amor de Deus.
Tem que validar, meu Deus. Você tá validando.
Você tá validando.
Eu já dei umas validadas boas. Oh, eu tenho a minha preferida.
Sim. Porque você reclamou em off no programa passado que você não queria se meter na minha vida. Aí eu falei, por favor,
não.
Meu Deus, se meta na minha vida.
Não,
cuide
eu falei
dela,
que,
por
tipo,
favor.
Eu falei que eu tava assim, eu respeito o tempo pra poder falar.
Bom dia, Vidani. São as duas pessoas que cuidam da minha vida aqui.
Bom dia, Mary Jo. Bom dia, Maurício. Inclusive, está aberto o reality Bem Me Quer, Mal Me Quer. Onde nós ajudaremos aqui. Caraca, pô, tô muito feliz.
Bom, tu tá demais.
Tá demais.
Muito bom,
tá demais.
Cara. Puta
tá demais.
Alô, Sara, vamos vender aí.
Sara, olha, se você vender esse reality, já tá pronto o formato aqui, tá?
Por favor.
Nós aqui da Endemal estamos produzindo.
Não, o nosso objetivo é nosso amigo Mal esteja namorando até o dia dos namorados.
Não.
Meu objetivo não é esse, não. Meu objetivo é que o Mal se divirta e seja feliz. Esse é meu objetivo.
Tá, então estamos combinados. Bom dia, Vidani.
Bom dia.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
Eu acho que gravar de manhã deixa a gente meio maluco, cara.
Eu acho que sim. A gente acha que tá mais disposto. Porque chega na noite, a gente já tá cansado. Já tá no modo, né? Tá desligando já.
É, às vezes nem tão cedo, né? Que nem quando a gente fazia, quando começa. Que aí a gente tá meio sonolento. Eu acho que tá num horário perfeito esse, né?
Perfeito pra gente que tá no Brasil. Porque Mary Jo, as viagens de Mary Jo...
Mas eu tô no horário do Brasil.
Lá são 5h15 da manhã, ô Maurício. Ali é 6h15.
Não, são 6h15. Mas eu tô bem, porque eu tô no horário... 4 horas da manhã eu não conseguia mais dormir. Eu tava tipo, opa, acordei, que seria 9 horas da manhã do Brasil.
Você tá no jet lag.
Ainda tô.
Até se adaptar, demoro.
Isso.
Ó, hoje é dia 13 de fevereiro, dia mundial do rádio, Maurício. Seu grande parceiro, amigo.
Olha aí, sim, pô. Eu, Léo Lopes, formados aqui em locução pela Rádio Oficina de São Paulo.
Opa, o papo aqui também. Só que eu sou melhor porque me formei em Harvard.
Feliz dia do rádio aí pra todos os radialistas.
É isso aí, pô. Eu sou muito fã do rádio, né?
Parabéns.
A gente crescido a rádio. Fiquei pensando nisso, mano, esses dias que eu tava no meu carro. E aí eu passei do lado do meu colégio antigo onde eu estudei, né? Eu direto passo por lá, na verdade, o colégio que eu fiz escola até a sexta série. O Colégio Progresso de Araraquara. Um beijo, Progresso, pra todos vocês. E aí, parei lá de carro na frente de um antigo banco, que não é mais um banco, né? Mas na época era um banco, que meu pai, ele fazia o que todo pai faz, que é deixar o filho preso no carro pra ir no banco e depois voltar, né? Então, eu ficava ali no rádio, até meu pai voltar do banco, sei lá, uns 30 minutos, 20 minutos, ouvindo ali meu Pânico, na época áurea, que o Pânico ainda dava pra ouvir.
Que era bom, né?
Que tinha os trote, né? Pô, tinha uma alegria.
Sim,
pô, me divertia
a
beça.
A Jovem Pan, na época que ela não era...
A Jovem Clã?
Né? A Jovem Clã, ela era muito boa, cara. Djalma Jorge Show.
Nossa,
né? Que era do Tutinha, fazendo a voz lá. O Emílio Surita a também cidade. Participava. Pô, Antena 1.
Antena 1 Light FM,
cara. Né? Só aquela música de pai, música de velho.
É, bom demais. Bom,
cara. Rádio é bom demais.
Olha aí, vamos começar o programa de hoje falando uma parada antes de entrar nos assuntos principais. Só dizer que a Shakira está no Brasil, né? Abriu sua turnê no Rio e os fãs brasileiros gritaram: Ei, Piquê, vai tomar no cu, que é uma alegria do Brasil.
Boa, boa.
Grande
grito.
Nossa, brasileiro não esquece, né?
Não, e não tem que esquecer mesmo. A gente guarda nome,
não
guarda
rancor, Mary Jo. Exatamente.
Outra, ainda na música, Maurício, a notícia da semana que a Globo confirmou que, assim como fez com a Madonna, vai transmitir pra todo o país o show de Lady Gaga, dia 3 de maio, direto de Copacabana, aquele show gratuito, igual da Madonna, né? Do ano passado.
Caraca, vai ser foda, hein?
Show.
Acho que vai ser maior que o da Madonna, hein?
Eu não sei se maior, acho que vai ser pau a pau, mas tende a ser maior porque o da Madonna foi um sucesso, né? Então, acho que será outro sucesso ainda maior. Eu confesso que tem uma parte minha que tá se coçando pra colar no Rio de Janeiro. Tem uma parte.
Ah, mas rapidez, ô Vidani. Vai lá, pega uma pontinha aérea.
Tem outra parte minha que quer apreciar esse show do conforto na minha casa também, Maurício. Assistindo pelas câmeras da Globo.
Mas você, como um monstrinho, você já viu a Lady Gaga ao vivo?
Vi ela em 2012, na única vez que ela veio pro Brasil, na verdade, que ela fez o Born This Way Ball, né? E eu tava no Morumbi.
Ah, então você já... Já teve esse ativamente já.
Eu sou Little Monster há muito tempo, exato. Há muitos
sim,
anos.
Eu sei, pô.
Então, porra. Sim. 13 anos atrás, eu estava lá no Morumbi assistindo o Born This Way, mas vou com certeza. Lembra que ela ia vir pro Brasil em 2017, né, no Rock in Rio, e rolou o tweet dela do Brasil I'm Devastated, que ela não veio, né? Que virou meme, o caramba, porque ela tem fibromialgia, tadinho, né? Ela tava sofrendo com a doença, mas agora é confirmadíssimo.
Caraca, 13 anos depois, hein?
13 anos.
Vem pro Rio agora, Vitinho, tá na hora de você vir.
Eu tô lidando com essa dúvida, Mary Jo. É, tô lidando com essa dúvida, mas vamos ver.
Um show de graça, vai ser na praia, né? Vai ser igual o da Madonna.
Copacabana, na praia, exatamente. Vai ser uma maravilha.
Copacabana, exatamente. Maravilha.
E assim, se pouca eu fosse... Gente. É, quase nada. Se eu fosse, eu iria já com o meu kit sequestro relâmpago e meu kit assalto pra entregar pro bandido tudo que eu tenho. E é isso, assim. Eu tenho medo, né? Eu tenho medo de
Rio de Janeiro tá bem complicado, tá? Rio de Janeiro tá complicado. Não, mas tá bem complicado.
Tá complicado, mas tá complicado. É excepcionalmente mais complicado ainda num evento com tanta gente, né? Tá sim.
Verdade.
Isso me faz ter um pouco de medo, mas eu iria total, assim, mano, sem celular, sem nada. Eu ia só, porra, só com o corpo, a cara e a coragem. É isso que eu iria. Com dinheiro no bolso pra pegar um metrô, um táxi depois. É isso que ia fazer. Ou pra dormir na praia também. Acordar no dia seguinte. E é isso, hein? Porra, da Lady Gaga é isso, da Shakira é isso também. E vamos começar o programa de hoje que tem muita coisa pra falar.
Quebrou a internet. Lugar.
Vamos falar aqui
agora
do assunto...
Agora sim, eu vou entender isso daí, porque eu fui atingido...
Nossa!
Por esses vídeos e não tava entendendo nada. Teve gente que tentou me explicar, mas eu não entendi. Agora, por favor, Vidani vai esclarecer tudo.
Vamos falar aqui de Ilha da Tentação. Quem é Montoya? Participante que foi traído no reality. A notícia da Fernanda Pinotti, da CNN Pop, no dia 5 de fevereiro, que tá contando que um vídeo do reality show espanhol La Isla... E como é que fala, Meridio? La Isla de las Tentaciones.
La Isla de las Tentaciones. Ocho.
Ocho.
La Isla de las Tentaciones.
Ocho. Aí, tava de
chavo del ocho.
Aí, tudo que eu aprendi espanhol, aprendi aí também. É, e com Luxemburgo, né? Que não me ensinou muito bem. Mas o vídeo desse reality viralizou nas redes sociais ao mostrar um dos participantes assistindo a namorada ou traindo ali, desesperado, né? Reagindo à traição. E não é traição qualquer não, viu, gente? A namorada dele transando com outro cara.
Tava lá, cavalgando lá, dando uma repada.
Você ouve só as coelhadas, só o clap-clap, é, mano, só o...
Ela falando pra ele, vamos dormir? Dando uma risadinha. É. E ela... Gente, ela tava muito afim.
Claro que tava. Porra.
Caramba.
Muito afim.
Aí eu fui atrás pra entender a proposta do reality, gente. E a proposta é basicamente testar o relacionamento monogâmico de 5 casais. O que que eles fazem? Eles dividem cada um do casal numa casa, os homens numa casa cheia de mulheres solteiras e as mulheres numa casa cheia de homens solteiros. E, por sua vez, tem que tentar seduzi-los. O reality é isso. A galera, os solteiros ganham
se eles seduzirem, etc. Mas não tem aqui no Brasil
esse reality? Tem, né? Na tentação. Tá na Amazon Prime, a versão brasileira, inclusive. Uhum. E algumas temporadas da espanhola tem lá também.
Mas esse da tentação não é, tipo, se a pessoa cair na tentação, ela perde?
Não perde, ela continua lá. Tem, eu não sei exatamente não. Quais são as punições e o que ela ganha.
Eu acho que a punição tá bem clara, entendi, né?
É.
Se você faz merda, você vai ter que lidar com ela. Mas, então, só pra, em linhas gerais, a proposta do reality é testar a fidelidade de casais.
De casais monogâmicos, exato. Testar casais essa fidelidade. Monogâmicos,
então, assim, super, tá, né? Super.
É um de férias com
ex. Não, e até não monogâmicos, né? Porque se não tem a aprovação, ele ainda pode trair.
Ah, mas isso não é... Não monogamia, isso é traição, né?
Não, mas você não tem o combinado no não monogamia?
Tem, mas eu acho que o reality é sobre monogâmicos. Eu não sei, Maurício. Pode tá ser. Você tá complicando as coisas, porque aí vai. São muitas regras. Aí cada relacionamento tem suas regras. Não. Aí é foda. Então,
simplificando, então, na normativa monogâmica.
Exato. Né? Eu acho que o reality é sobre isso. Pelo menos é isso que diz a notícia da Fernanda Pinotti aqui da CNN. Aí já vai falar mais do reality, mas só pra deixar claro, gente, é um reality de pegação e putaria. É isso. É esse o reality, é diferente.
Deu pra ver, deu pra perceber.
Tem aqueles que a gente percebeu, né? É. Do ex você gosta, né, Vidani? Você
adoro, assiste. Adoro, porra. Uhum. Eu e minha casa levaremos Novinho Matheus pra sempre, né? Em qualquer oportunidade que a gente tiver.
E é no mesmo nossa, nível, da cavalgada também.
É, mesmo nível, mesma parada, mesma parada.
Rola cavalgada também, assim, porra? No Brasil? Você dá pra... É?
Que isso? Só não é... A edição tenta botar, tipo, umas cenas menos explícitas, né? Um edredom...
Eu achei que ali tava mais explícito, porque eu já dei uma olhadinha ainda. Eu achei que tava mais pou.
Ah, mas tem isso muito no De Férias com Ex também. Tem, opa!
Mas é streaming, né? Então, não tem...
Não, mas De Férias com Ex era MTV, né? Mas já era essa fase pós...
Mas fim da MTV teve Brasil. Aquele que você gostava também, Vidani, que é o Soltos em Floripa,
adoro Soltos em Floripa. Esse daí era mais explícito ainda. Esse
Xandinho
daí deu merda.
Assista esse.
Esse daí deu merda.
Xandinho assiste.
Olha, isso. Você sabia que seu filho tá assistindo, Mary Jo? Deixa eu te contar. Ah, tiveram que tirar episódios do ar e reeditar, porque tiveram meninas que foram filmadas transando sem consentimento delas, de fato, saberem o que estavam assinando. Eita. Teve uma polêmica dessa lá na época.
Eita. Ah, é verdade, lembro disso, é verdade.
Vamos pro Montoya. Tá, vamos voltar pro Montoya. Ah. A cena que viralizou primeiro...
Espetacular, melhor participante de todos. Incrível. Né? Melhor não, participante de todos, Montoya.
Cara, ele é pura emoção, né, Mary Jo? Não tem jeito, emoção, pô.
Gosta disso. A gente gosta disso.
É isso aí.
De pessoas que se entregam dessa forma, porque ele se entregou.
Tá certo ele esse perdeu... espanhol? Emoción?
Emoción, sim. Tá muito, muito emocionado. Sim.
Muito, muito sim. Certo. Sim. Certo.
Certo.
A cena mostra o Montoya sendo confrontado. E qual que é a dinâmica do reality, né? Quando um dos dois participantes faz merda, o outro é chamado pra assistir. Olha aí o que o seu cônjuge fez.
Então ela sabe disso. Então ela sabia que tava sendo chamada pra assistir. Sabia. Então ela tava ciente.
Sabia. Da puta. Até porque eu vou falar isso mais pra frente. Mas parece que o Montoya já tinha feito merda antes e ela já tinha sido chamada pra ver também.
Era o que eu ia perguntar.
Mudou a
história. Por isso que ela tá soltinha no pagode. Por isso que ela tá soltinha.
Anitta, te desculpe a hora. Está desculpada.
Porque tem coração, um trecho... São dois vídeos, porque no segundo vídeo ela fala alguma coisa sobre dar o troco. Eu não consigo entender direito,
exato,
também.
Exato.
Então deu a impressão que ele já tinha feito merda.
Tinha feito merda. O lance é, a Anitta tava ali debaixo dos lençóis com outro homem, transando forte, coelhada, gente. Essa é a melhor descrição que eu posso dar. E aí ele reage de maneira explosiva, gritando... pela Anitta e correndo pela praia. Porque eles estão na mesma ilha, né? Na mesma praia, sei lá. Então...
A intenção dele era impedir, né? A chegar impedir, no parque e tirar ela da cavalgada. Não
era impedir, era fazer uma cena. Até porque
eu achei que ele tava indo até a casa,
eu
não?
Eu acho que era ao vivo que ele tava assistindo, Mary Jo. Não acho que era ao vivo, ele tava vendo
o gravado. Já tinha rolado.
No momento ia ser também sensacional.
Ele tava vendo VAR já.
Tanto que ela chega e ele tava... Ele chega, aliás, e ela tá na cozinha, comendo ali um negocinho. Ela não vai fazer nada.
Exatamente.
Ah, era ela ali na cozinha?
Ele, mas toda a galera. Tá vendo como é confuso? É confuso. Se você não sabe o contexto, você fica perdido.
É a parte da dinâmica do programa que eles assistem gravações do que o parceiro fez na outra casa. Então, assim, não é necessariamente ao vivo, né? E aí, só pra explicar um pouco sobre quem é o Montoya, pra daqui a pouco voltar pra cena dele...
Gente, mas então, o que que ele queria... Eu pensei que ele queria impedir. Então, tipo assim, ali já foi, Montoya.
Ele queria demonstrar, né, a cena dele, Mary Jo. É a cena dele. Ele mostrar como aquele
ele é um artista, ele. Então. Montoya
não, é Montoya. Não, aí não. Aí você tá sendo leviana.
Juízo de valor Mary triste Joe. Pelo Montoya. É, tirando a genialidade
porque
dele.
Porque ele era um homem ferido, né?
Ferido que feriu. Ferido que feriu.
Mas
feriu.
Mas é assim? É o, sabe? É olho por olho, dente por dente?
Desse
agora?
Desse jeito,
é assim?
Acabamos todos mortos, Mary Jo.
É, pô, pera um pouquinho. Ele é um homem ferido e ele, sabe, ele teve uma enxurrada de emoções que ele precisou extravasar. Então ele saiu correndo, gritou. Né? Ele precisou gastar aquela energia, porque é uma avalanche de emoções.
Não, e ele entregou, tá? Entregou entretenimento.
Entregou puro. Entregou demais.
Entregou um drama inacreditável, pô.
Eu mesmo, sem entender o que tava acontecendo, eu fiquei emocionado, sabe? Me deu ali um nó na garganta. Eu fiquei sensibilizado. Você não ficou, Mary Jo? Eu sou apenas humano. Eu fiquei sensibilizado.
Eu me senti assistindo uma novela mexicana.
Uma boa novela mexicana.
Uma boa novela mexicana. Tá bom. Exatamente.
Das melhores, né?
Das melhores.
Eu falei pro Vitinho, eu acho o amor e o drama em espanhol sensacional.
Sim,
eu acho que ele carrega uma emoção diferente.
Bravo mesmo.
Ele carrega um sentimento e uma né, é muita paixão naquilo, é muito carregado. E assim, eu, por exemplo, que sou uma argentina, não poderia nunca, se eu tivesse, fui criada no Brasil, fosse pra Argentina me relacionar com um argentino, na hora que ele estivesse discutindo alguma coisa assim comigo, eu ia começar a rir. Eu não tenho não dá, capacidade, né? Não tenho maturidade, né, pra ter um namorado argentino na minha vida. Não. Porque ia ter uma discussão e eu ia dizer assim, e ele ia ficar apaixonado, estou enamorado de ti, e eu já ia começar a rir.
Eu acho que é assim, Mary Jo. A frase, meu Deus, tem impacto, mas Dios mio é poderosíssimo.
Dios mio! Dios mio!
É muito foda, pô, é muito foda. E assim, só pra falar sobre o Montoya de la Isla de las Tentaciones, Maurício. Ele nasceu em Sevilha, na região de Sevilha, na Espanha. Tem 30 anos de idade e já é veterano de reality. Ele participou de... Cara, ele participou de Mujeres e Hombres e vice-versa. Não sei do que se trata esse reality. O nome é maravilhoso, cara.
Muito bom.
Muito bom. Participou de The Language of Love, que deve ser uma versão espanhola de um reality gringo. E El Conquistador, que deve ser tipo um The Bachelor.
Maurício, El Conquistador. Ah. Maurício.
Pô, mas eu achei... Ah, então agora eu tô um pouco desiludido, porque eu achei que era uma coisa natural. E realmente acho que agora ele tava interpretando, porque é parte da profissão dele já, então. Fazer parte de reality show.
Já é veterano, exato. Inclusive, não é veterano, El Conquistador, que ele conheceu.
Ele fez o VTzão, tá? Ele fez o VTzão.
Com certeza. Mas foi nesse El Conquistador que ele conheceu.
E a mulher desesperada, inclusive, correndo atrás dele. Ah! Foi no El Conquistador?
Então ela também é veterana de reality. É.
Ele que era El Conquistador?
Não sei, não pesquisei sobre El Conquistador, mas ele foi. Pra Anitta, ele foi.
Ele pode ter conquistado, a Anitta não era conquistador.
Mais uma parada que eu acho interessante da gente pensar disso tudo é uma coisa que eu já venho dizendo há um tempo. Maurício, eu estou cansado da verdade. A realidade me incomoda. Eu não ligo pra realidade.
Sim. Ah, mas faz muito tempo que reality show não é mais sinônimo de reality.
Exato.
Faz tempo, né?
E assim, de novo, tranquilo. O mundo está passando por uma crise terrível. O Kanye West botou na loja dele uma camisa nazista. Uma camisa de...
Tá maluco.
Com a suástica.
Fez o comercial do Super Bowl, pagou 7 milhões da cadeira do dentista filmando no iPhone. Você viu isso?
Eu vi.
É maluco, mas derrubaram o site dele, graças a Deus.
Derrubaram o site dele, mas assim, tá lá, tentou fazer isso. Fez tweet falando que é nazista, que vai começar a exaltar Hitler, porque não sei o que.
Sim.
Pô, assim, eu não quero saber mais da realidade. A realidade tá dura demais. Eu quero cenas como essa, Montoya. É isso que eu quero.
Sim.
Não, e olha
sim.
só, que propaganda pra esse reality, não,
eu vou
né?
ver.
Eu já quero ver.
Assim, tem as temporadas no Amazon Prime Video, as outras não, é a 8, e eu já quero a 8.
Era ótimo, gente. Sim. Ótimo. Mais Montoya, menos Kanye West.
Exatamente, pô. Caralho. Isso. E assim, no novo episódio dessa semana aqui, o Montoya assistiu de novo a Anitta fazendo sexo com outra pessoa. É outra?
Ele foi... outro.
Outro? É a terceira vez que ele foi traído nessa edição do programa.
Não. Montoya é o melhor corno do mundo, porque ele é maravilhoso.
Inclusive, o Montoya já traiu a Anitta duas vezes, ela chorou ao ver a traição dele, a segunda da edição. Então, ele traiu ela duas, ela traiu três, tá sendo uma competição pra ver quem trai mais. Os maiores cornos meu da Deus. Espanha e região estão disponíveis aí, né? Na Isla das Tentações. Muito bom, cara. Porra, que coisa boa.
Pô, ele vai ganhar o reality dele, você vai ver, não tem jeito.
Caralho, é. Keeping up with the Montoya. É foda.
Com certeza, vai ter.
Eu gostaria muito de saber como é que ganha esse reality. Gostaria muito de saber.
Acho que ninguém qual ganha, é o acho objetivo? Que todo mundo perde.
É isso, depende com o ex da vida. Ninguém ganha. É um reality show pra gente
ninguém acompanhar ganha.
A gente se pegando tá. pronto.
Quem ganha é a gente, Mary Jo, que assiste. É.
Ah, então tá.
E assim, nem todo reality show é de competição, né? Por exemplo, Kardashians não é uma competição. Então, diferença com ex, né, das tentações, não necessariamente é uma tentação, não. Tentação com certeza, mas é uma competição. Então, eu acho que, sei lá, se ganha ou se não ganha, quem ganhar nem perder, nem vai ganhar nem perder, vai todo mundo ganhar.
vai todo mundo ganhar. A gente vai ganhar.
A gente vai ganhar,
exato. A gente já ganhou já esse presentão e o programa nem acabou.
Oh. Pra quem não entendeu o que a gente tá falando, como o Maurício tava entendendo e não viu as cenas do Montoya, cara, é só procurar em qualquer rede social por Montoya. Procura, gente, vocês vão achar. É um milhão de vídeos. Ou em qualquer site aí, deve.
Acho que eu quero seguir o Montoya.
Eu tô seguindo ele, tá?
Acho que eu quero seguir.
Tô seguindo ele já no Instagram.
É, já imaginei.
José Carlos Montoya.
Vou pedir pra equipe aí do Mal Acompanhado das redes sociais postar aí no nosso Instagram as cenas do Montoya, por favor.
Um compilado de Montoya, carrossel de Montoya.
Compilado, fazer um carrossel de Montoya.
Sabe o que eu gostei, Maurício? Que eu achei no perfil do Montoya, um cara que fez. Eu até mandei pra vocês no WhatsApp.
Você tá seguindo o Montoya?
Tô seguindo. É. E eu no perfil dele. No perfil dele, eu vi um cara que fez uma corrida com ele na praia, pra ver quem consegue correr mais na areia, porque a corrida dele é impressionante mesmo. Ele sai correndo e a apresentadora, Montoya, não! E ele sai gritando e correndo, pô, muito foda. Pô,
tem... Mas ali ele tá no doping, né? Porque ele tá com uma carga de adrenalina sim. extrema ali, né? Ele tem que ver a mulher dele sendo traída e sair correndo.
Tem um momento, Maurício, que ele tá puto e que ele abre a camisa como se ele fosse o super-homem, pô, e fica sem camisa. Muito foda.
Ele é maravilhoso, cara.
Ele é maravilhoso.
É isso que a gente precisa, sabe? É a interpretação, é valorizar o momento.
Cara, tem
que
valorizar, assim, gente. Na moral, vou falar isso, tá? Eu já vou fazer o gancho aqui com o Big Brother. Assim, o Jake Hipólito me entrega uma migalha disso. E eu já fico feliz. Uma migalha disso, dessa emoção. Quando ele fala as frases dele. E fala, se você não tem meus valores, você que vai ser eliminado com rejeição. Porra, cara. É incrível essa dedicação, esse carinho, essa explosão. E o Montoya dá isso vezes mil, cara. É uma dedicação inacreditável. Isso sendo corno, hein? No meio do sofrimento.
Mas é um veterano, né? Ele tem muita experiência já. Quinto reality show dele, né? Então, é o mínimo que você espera do cara, né? Experiente.
Olha, e o reality show tinha que pagar uma grana pra ele, porque foi uma propaganda, de, assim, espetacular.
Ah, tem que dar um extra.
Acredito.
Pra ele fez.
Tem que dar um extra, ele merece.
Ele fez o mundo querer ver Isla das Tentações, ótimo. Então, assim, cara, é por causa dele.
O outro vocês amaram, né?
Ocho. Não, eu tô fazendo pronúncia, Maria Jo.
É. Muito bem.
Eu vou falar tudo em espanhol, aí chega no número, eu falo 8. Não.
Ó, inclusive, se vocês quiserem que a gente fale direito, alô Duolingo, Cambly. Só patrocinar a gente aqui que a gente fala direitinho depois, não tem problema. O
Wizard tá patrocinando as meninas.
Wizard,
lá
do... cadê?
Caraca, de
um Ah, eu vi.
Por favor. Por quê? Why not Bad Company?
Posso interpretar, dizer que eu aprendi no Wizard, né?
Como é que é por quê em espanhol?
Por quê,
why? Por quê? É, tem que puxar o sotaque.
Mas... Inclusive, aqui nos Estados Unidos, eu falo muito. Continuo falando muito espanhol.
Uhum. Cuidado. Vão te ainda. Deportar aí, hein, Mary Jo? Toma cuidado, pelo amor de Deus.
Vão me deportar.
É, toma cuidado, que aí o maluco tá.
Tá maluco.
Tá maluco.
Tá doidão.
O maluco tá maluco.
Tá doidão.
Cara, foi-se o tempo, tinha um maluco, né? Coisa boa. Caraca.
Porra, né? A gente se livra de um, aí vem outro. É um saco também. Tá com
58 malucos no governo americano agora. Não tem mais um só.
Puta merda.
Coisa louca.
A
As aulas estão voltando e é hora de se preparar, galera. Ó, chegou o momento de comprar os livros do seu curso, do estudo que você está fazendo. E tudo que você precisa para isso tá lá na estante virtual. E os estudantes economizam na compra desses livros importantíssimos aí para você fazer o seu curso. É sempre bom lembrar que a estante virtual é importantíssima porque conecta livreiros aos leitores de todo o Brasil e ainda ajuda na democratização da leitura, oferecendo livros novos e seminovos com preços acessíveis para todo mundo. Ainda mais que esses livros aí de curso, né, de faculdade, são sempre caríssimos, né? Que é um tijolão que é uma bitela, é uma grana. Então você pode achar lá um seminovo num precinho mais em conta. No catálogo da Estante Virtual tem livros das mais diversas áreas, como exatas, humanas, biológicas e muito mais. Então corre lá, não deixa de aproveitar as promoções e já garanta os seus livros para os seus estudos de 2025 lá na Estante Virtual. Tem link na descrição.
Vou te contar! Maurício e Mary Jo, vou começar com um dado aqui, hein, que eu dei uma pesquisada. Da audiência
números.
Do BBB.
É. Tristão Garcia.
Porque a audiência do BBB, ela tá fraca, gente. A gente sabe disso, tá? Tá fraca, a gente não vê ninguém. Eu não sei vocês, mas eu não vejo ninguém falando sobre BBB. Meus amigos sempre falaram sobre BBB.
Eu tô sentindo no ar mesmo, que não tá tão engajado assim.
Eu não fui atrás de números dos últimos anos, mas um ponto positivo é a audiência do BBB vem aumentando devagar de pouquinho a pouquinho. 2 pontos decimais por semana. Começou com 16 na primeira semana e agora fechou com 16,6 a terceira semana, no caso, né? Então, na verdade, essa quarta semana de programa. Então, nós tivemos aí 16,6. Vocês acham que a galera tá engajando ou ainda tá devagar demais pra vocês?
Eu acho que tá mais ou menos, já tá devagar ainda, né? Eu acho,
porque
pelo
assim,
menos,
tá devagar. Eu não acho que essa edição do BBB tá ruim, tá? Não acho que tá ruim.
Acho também
que
tá não legal. Acho não.
Não, de jeito nenhum, zero. De jeito
eu acho
nenhum.
Que isso é uma, pra mim, é uma característica do tempo.
Eu acho do que é do tempo do tá e uma ar. Consequência dos últimos anos que a galera se frustrou muito com o BBB. Infelizmente, a Globo tem que, de fato, lutar e nadar contra a maré um pouquinho, enfim, lutar um pouco contra esse ranço que a galera pegou no programa.
Não dá pra ficar mais passivo. A audiência não vai vir sozinha pro BBB como tava vindo antigamente, né?
É isso.
Porque
aí,
mesmo com um programa ruim, a audiência dava uma engordada. Agora não, agora precisa de um esforço da Globo. Eu acho que é sinal de um pico gigante que a gente teve durante a pandemia, né? Naquela edição
é
fantástica.
Isso.
Ia ser, acho que, impossível manter aquele nível durante muito tempo. E além de eles não conseguirem manter o nível, até baixou o nível, né? Porque foram edições muito ruins, assim, no decorrer. Tiveram momentos muito... A edição do Thiago Abravanel lá foi horrorosa e tudo mais. O do Pãozinho lá, né? Que ele ganhou, que acho que é a mesma, né? Do Pão? É do Thiago, né?
Acho que é a mesma.
Então, assim, além de eles não conseguirem manter o auge que eles alcançaram, eles vieram com uma sequência de edições bem ruins. Então, acho que deu uma estafada na galera que costumava assistir. Então, isso acabou prejudicando eles. Mas é um bom sinal que eles estão vindo agora, mesmo numa crescente pequenininha, aos poucos, é um bom sinal. Melhor do que tá caindo, né, diariamente.
E assim, eu acho que o Dourado tá tentando... A gente percebe uma tentativa positiva. Pelo menos é o que eu sinto. Vitinho, não sei vocês. Vitinho e Mal. Eu acho que ele fica tentando esquentar o negócio o tempo todo. E acho que realmente... E agora, Vitinho, você tem que concordar comigo. Não sei se Mal tá assistindo.
Tô assistindo. Ontem eu fiquei assistindo. Até 1 hora da manhã vendo o pay-per-view.
Então, o Tadeu, ele tá mais firme.
Tá melhor. É a melhor temporada do Tadeu.
Ele tá melhor. O Dourado, ele tá fazendo os movimentos certos, ó. Ele tá mudando as dinâmicas pra dinâmicas mais interessantes. Ele trouxe o Rafael Portugal pra fazer.
Sim, ele é um gênio do caralho.
Nossa,
é sensacional.
Né? Nossa, Rafael Portugal é um ganho enorme.
Que foi a melhor edição dessas vinhetas humorísticas aí, que o BBB costuma fazer. O melhor que fez foi o Rafael Portugal. Ele trouxe de volta, né? Ele trouxe um elenco bom com a Graciane, né? Conseguiu aí um nome bem, bem grande. Então, ele tá fazendo tudo certo. sabe? Ele não tá, não é que nem a gente falava antigamente do Boninho, que, sabe, cada semana era uma reclamação que a gente tinha com o Boninho.
E ele influenciando mal, né, no jogo. Ele fazendo...
Influenciando mal, fazendo movimentos, sabe, super equivocados e tal, prejudicando o programa. O Dourado, pelo contrário, não, ele tá ajudando a manter o programa interessante. Se tem um responsável por esse crescimento pequeno, eu acho que é ele, sabe, dessa
audiência. Só pra gente ter uma... Só pra gente ter uma noção, o BBB, eu peguei a matéria aqui do Correio Brasiliense de 17 de abril do ano passado, 24, que falava que o BBB 24 foi a terceira edição de menor audiência da história. E aí, a menor audiência da história foi o BBB 23, na média, teve 18,8 pontos. 2,2 a mais do que essa semana desse BBB que foi a melhor. Ou seja, esse BBB caminha pra ser a pior audiência da história do programa, do jeito que tá. E é isso que se reflete na galera, e eu acho que o BBB 24 do ano passado teve a terceira pior, o BBB 19 era a segunda pior, tem acho que 20,2 pontos, se eu não me engano, ou 20 pontos, por aí. E é isso aí, 20 a 19 e 20,2 a do BBB 24, isso aí. Cara, eu acho que assim, é como vocês falaram, eu concordo total. O Dourado, ele tá tomando as decisões em prol do programa legais. Assim, o programa tá legal. O programa tá maneiro, as dinâmicas estão diferentes. Ele tá fazendo tudo que pediam pro Boninho fazer, ele não fazia. O congelamento ele fez, a gente já vai falar disso. Ele tá fazendo esse pegar ou guardar, que finalmente tiveram ali participantes que pegaram a grana e não guardaram pro prêmio. Então assim, é legal que ele tá tentando. E assim, sem dó de deixar a casa não tá com nada, já aconteceu também, e beleza, quase aconteceu de novo. Ele tá fazendo a galera ser punida de fato, não tá deixando a galera vacilar e passando a mão na cabeça. Isso tá legal pra caramba. Então, acho que agora é a galera voltar a pegar gosto, e isso vai ser natural, eu acho. Dependendo dos conflitos que acontecerem, da falta de um favoritismo claro, que eu acho que isso movimenta o programa, né? E acho que o programa nesse momento não tem um favoritismo claro pra ninguém.
Não tem.
Apesar de ter indícios, né, Meridio? A galera tem alguma esperança de que o Diogo pode estar sendo um favorito do sofá, o Diego Hipólito, a galera gosta muito dele. Não sabe ainda se por conta dos memes ou se por conta como participante mesmo. Mas, cara, a real é que a galera tá indefinida. A baixa audiência traz isso de bom pro programa, né?
Sim, sim. É, o BBB, ele vai precisar de uma polêmica, cara. Vai precisar alguma coisa acontecer ali na casa, gerar uma polêmica pro pessoal voltar a assistir. Eu acho que a única coisa que pesa aí pro Dourado é que talvez ele tenha pegado já numa situação irreversível.
Pode ser.
Porque a gente reclamou aí nos dois últimos anos muito da direção do Boninho e sempre pediu pra substituir ele. Talvez há dois anos atrás fosse possível substituir, colocar uma pessoa nova ali pra dirigir o programa e tornar ele bom de novo. Não sei se o Dourado já pegou o barco afundando e agora, sabe, não tem mais como reverter. Né, pode ser a situação. Aí, apesar de ele fazer tudo o que ele fez, apesar de fazer tudo certo, às vezes não dá resultado, infelizmente.
É, eu acho que essa crescente, ela deve se manter, assim. Eu não sei se vai chegar numa média confortável pra não estar nesse top 3 aí de piores audiências. Acho muito difícil. Mas eu acho que tem potencial, assim. Eu de verdade, também quero ser esperançoso com isso. E realmente achar que os conflitos estão surgindo. Estão surgindo.
Um conflito agora, que eu acho que tá começando a surgir, que seria um excelente conflito, tá? Assim, universo aí.
Ai, tá pra surgir mesmo.
E elas duas são pessoas que se comunicam muito bem, que falam muito bem, e eu acho que aí pode surgir uma boa história, né, pra gente contar.
É, mas mesmo que já aconteceu no último Sincerão, né, Mary Jo, cara, o enquadro do gêmeo de um dos João lá, o João Gabriel, na Aline, no Sincero, que deixou ela sem palavra, falando merda, enrolada.
Falou besteira, né? Inventou uma história, assim. Falou besteira do Diego, que tinha falado, que virou vilão, se enrolou.
Eu acho que assim, apesar do Dourado tá fazendo as coisas certas, acho que ele tá fazendo nos momentos não ideais, assim. Por exemplo, vou começar falando das dinâmicas da semana. O pegar ou guardar, que a Camila e a Tamires pegaram R$70 mil que iria pro prêmio, R$35 mil pra cada, pegaram pra elas. Foi legal, eles fecharam um quarto por causa disso, por quase uma semana, né, Mary Jo? Inclusive, Maurício, não sei se você notou, eles fecharam esse quarto com tudo dentro. Então a galera que deixou as malas lá dentro, perdeu, deixou as coisas lá.
Sim.
Isso é legal. Seu. Isso é muito maneiro.
É. Então, cara, sabe o que eu acho? O problema não é nem os momentos que o Dourado tá, sabe, tomando as decisões e fazendo as dinâmicas. Eu acho que agora tá na mão do elenco. Porque a direção tá fazendo tudo certo.
Também acho.
É agora é o elenco que precisa se mostrar. O Diego, a Grace, a própria Daniela também, esses que são os, a Vitória, esses que são os grandes nomes, eles precisam aí, sabe, criar alguma, o que a Mary Jo falou, ou criar alguma história, ou cria alguma polêmica, ou cria alguma intriga, porque a produção do programa tá redonda, sabe?
Eu não criticaria em nada. Que eles estão.
É o elenco que precisa fazer alguma coisa.
Eu percebo que a gente tá escutando o povo.
Também
o
acho.
O povo quer.
Também
acho. Ou pegou tudo que o povo falou esses anos todos e deu importância. Me sinto importante no momento, também, sabe? Acho que eles escutaram. Mas assim, acho que o Diogo tem uma história aí que a galera tá insistindo, que eu entendo, mas assim, existe uma história nesse momento, que o Diogo é o ruim e ele se aproveitando disso. E, bom, a gente vai conversar sobre isso, mas eu acho que ele tá se aproveitando disso e tem gente que não tá percebendo, né?
Tem gente que tá contando
a história dele. Muita gente.
Bom, vamos falar do congelamento da Graça, que foi a volta do Quarto Secreto?
Vamos dizer,
essa semana, olha o tanto de dinâmica que teve, né? Quarto Secreto, congelamento, que não é bem uma dinâmica, mas é, porque levou todo mundo pro tá com nada, né, inclusive.
Sim, de uma maneira sensacional.
Inclusive, o grito do gêmeo jumento pro outro é inacreditável.
Sim, cara. Pô, maravilhoso.
Não, eu adoro que o João levanta, abraça a Graça, ele sai correndo, abraça a Graça.
E deita de novo.
E volta pra fingir que ninguém viu.
Agora já ferrou. Jumento.
É. Não adianta. É um jumento.
É. Agora se mete, pô.
Ele nem tentou brincar, porque, pô, eu tava achando a cena incrível, cara, da Aline chorando, congelada. Tava maneira a cena, cara.
Tava.
E aí o burro do João. Caralho, muito burro, cara.
Mas não foi bom, vida. E era isso que tinha que acontecer. Não,
foi maravilhoso, exato.
Né? Porque se tem só o congelamento e todo mundo obedece e não faz nada, pô, não ia ser legal. Sabe? Tinha que ter um jumento pra quebrar da forma mais burra possível.
E assim, Maurício.
A parada.
Porra, eu me afeiçoei pela primeira vez na história pelos gêmeos, que eu por um que foi tá burro vendo? E pelo outro que xingou o irmão. Então os dois ganharam pontos comigo ali naquele momento. Sim,
então, cara, muito maravilhoso.
Maravilhoso, cara. É incrível, mano. E assim, a casa inteira ficou no tá com nada até o final da tarde de sábado. E aí o líder, João Gabriel, finalmente dividiu a casa em VIP e Xepa. E aí a Grace voltou imune pro programa, dá pra dizer isso, né? No Quarto Secreto ela voltaria imune. E, assim, vocês acham que ela conseguiu usar o Quarto Secreto pra algo? Porque pra mim, serviu pra fortalecer a rivalidade dela com o Diogo. Só isso.
É isso, serviu pra se fortalecer a rivalidade, mas eu acho também que é uma coisa meio contraditória. Por quê? Porque o povo escolheu que a irmã dela tinha que ser eliminada. Ponto. Não escolheu que ela tinha que ficar num quarto secreto. Se o povo tivesse que escolher que alguém ficasse no quarto secreto, não seria ela. Seria se a escolha fosse somente essa, entendeu?
Mary Jo, mas a escolha não era só essa, era uma e outra. Então, assim, de certa forma, o povo priorizou eliminar a irmã dela do que dar o quarto secreto pra alguém.
É. Mas ela voltou meio que se achando um pouco a mais, normal. Mas não acredito que essa seja... Acho que ninguém tava tão achando tão legal assim, entendeu? Ela, pra botar ali. É isso.
Ah, não, concordo também. Mas eu gostei, inclusive, de você ter um paredão com uma consequência boa e uma ruim pra dupla e você ter que lidar com isso. Infelizmente, o jogo em dupla acabou, ou seja, essa dinâmica acabou também. Mas já teve... O paredão da Carla Dias, que ela foi pro quarto secreto, inclusive, era quem tivesse menos votos, né? Lembra? Um paredão pra... Ah, quem tiver menos votos fica no quarto secreto. E aí era um invertido. Eu gosto desse tipo de coisa. Eu acho que é legal você ter uma confusão ali.
Até porque confunde os participantes. É isso, confunde eles, né? Eles acreditam, de repente, que a pessoa tá super forte e não é por aí.
É, porque o menos voto não quer dizer que ela tá forte ou não. Ela só...
Exatamente.
Cara, é o outro que pode estar muito ruim também, né?
Exato.
Então... Exatamente.
E assim... Beleza, vamos começar a falar da semana. Vamos falar da prova do líder ali, que já tem muita coisa pra falar dessa prova.
Atenção todos do reino, atenção. Temos o anúncio de uma nova liderança.
Eu fiquei confuso nessa prova do líder aí de jogar. Eu gostei, tá, de jogar o lanchinho de paraquedas. Legal. Prova legal. Prova de mais meio sorte, meio habilidade, né? Meio tudo junto ali, legal. Beleza. Dito isso, tinha hora que a prova tava gravada, tinha hora que ela tava ao vivo. Vocês repararam isso também? Na hora de segurar, de selecionar os lanches, parece que era gravado.
O que eu entendi é que eles fizeram toda a primeira parte gravada e na hora de tacar, foi ao vivo.
É isso aí. Só que ele ficava misturando, né? Porque agora é sua vez de pegar o lanche. Mostrava a gravação do cara pegando o lanche. Ah, agora é tua vez de jogar. É meio estranho. meio esquisito.
Eu acho que foi pra agilizar a parada.
Foi, com certeza.
Porque você sabe que BBB é meio lerdo nessas horas de prova, né? Eles ficam meio perdidos, então acho que tentaram dar...
E quem se fode é a Renata Loprete, né? Que tem o Jornal da Globo, fica esperando.
Horas. Exato. Não, e a gente também, porque, pô, aí fica acordado até uma hora da manhã pra ver uma parada e vai dormir frustrado, depois tem que acordar cedo no dia seguinte.
E vou dar parabéns pro Genro, né, pro Guilherme, que conseguiu o mais difícil na final, que é jogar o lanche na bordinha. Não acertou nenhuma caixa. Ficou em pezinho na bordinha, fez 0 pontos, e aí o João Gabriel facilmente, um dos gêmeos lá, foi o líder da semana, acertando o lanche dele em qualquer lugar. Né? Que não fosse a bordinha. Acertou em qualquer buraco, foda-se. E, cara, de verdade, gostei muito da prova. Achei legal a prova também. Achei emocionante, a final foi legal, né?
Ah, e mostrou mais organização, mais um ponto pro Dourado. Porque também ele acho. Ter feito essa coisa de organizar, mostrou que ele tá do nosso lado. Que a gente não quer ficar três horas assistindo prova do líder.
Eu falo, o cara tá fazendo muito tudo certo, cara. Depende, isso tá na mão do elenco agora. Nunca teve tão na mão do elenco a audiência de um BBB.
Concordo também.
Tá só na mão deles,
concordo,
cara.
Concordo também.
Não tenho que culpar a produção dessa edição.
Cara, concordo totalmente e acho que é isso. Eu estranhei tanto essa prova do líder que a gente tá tão habituado, né, cara, de fazer aquela prova demorada, lento, caramba, que, cara, tava mais dinâmico e isso eu achei esquisito. Falei, ué, mas peraí, eu vou dormir cedo? Que porra é essa? Quinta-feira?
Tá vendo?
E nas redes sociais as pessoas, ué, tá passando já a prova do líder, eles já estão fazendo as coisas e não tá ao vivo. As pessoas estavam, né, questionando ali.
Enfim, aí beleza, a prova do líder acabou, mas eles estavam tudo, não tá com nada ainda, né? Por conta do jumento, do gêmeo, o cara não tá com nada mesmo depois da prova do líder.
Quando o som começa a rolar, ninguém fica parado. Hoje é dia de festa!
E festa com o Péricles, né? É sempre foda,
gostou,
não tem
vi,
jeito.
Dani.
Maravilhoso. O Péricles é o maioral, não tem jeito. E aí, beleza, Péricles, festa, vamos pro anjo. Não tem mais nada pra dizer, além de Péricles incrível.
Anjo da semana!
Eu sou apaixonado por prova de circuitão. Não sei vocês.
Uma delícia.
Prova de circuitão é uma alegria, cara. Essa prova de corrida, de agilidade, precisão. E tem que ter tranquilidade pra não fazer errado. Eu lembro de algumas provas épicas de circuitão, Mary Jo. Tipo aquela do labirinto no BBB retrasado, se eu não me engano. Que a galera ficava abrindo porta, botando porta. E não teve jeito, teve que ser resgatada. Porque não conseguia sair da prova. Eu gostei muito também daquela prova que o Thiago Leifert fala assim, Fiuk, não pode passar por cima da parede. O Fiuk, primeiro passo que ele dá é por cima da parede.
Primeira coisa que ele faz.
Tá eliminado. Só animal. Burro. E aí, pô, essa prova da marca de desodorantes que ainda não anunciou no Mal Acompanhado, mas quem sabe um dia vem. Uma prova boa. Uma prova boa. Maurício, pra mim é uma das minhas provas favoritas esse BBB. Não é pra puxar saco do anunciante, não.
A gente não vai nem falar. Nem anunciou aqui, a gente não vai puxar, não vai nem falar o nome também. Exato.
Mas a prova com os lasers, cara. Muito foda, pô. Muito foda.
Legal, né?
Legal. É, assistindo o filme. Eu gostei do Tadeu explicando. Vinícius, cada vez que você apitar, vai fazer um barulho e você vai perder. E o Vinícius, pim, 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 pim. Só o barulho. Muito bom, pô. E aí, quem ganhou é ele, o nosso cantor. Toca aquele trechinho, Doug Bezerra. Matheus Espresso.
And now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet? I guess so.
Ganhou um anjo importantíssimo. Hoje é o Autoimune, né? Porra, importantíssimo, cara. Melhor tipo
de anjo.
E ele
não sabia. Vitória tava super emocionada quando ele chegou, porque ela falou, tô salva.
É.
Eles não sabiam que era Autoimune.
Ninguém sabia. E eu acho sempre.
Ninguém sabia.
Nunca pode saber, gente. O anjo tem que revelar só no dia mesmo, no domingo. E pronto. É. Inclusive, eu torço pra que
até
um dia...
Até porque pode causar intriga, né? Então é bom deixar os caras achar sem saber como é que vai ser o anjo.
E eu torço pra que um dia o anjo tenha um poder diferente. O anjo tem o poder de tirar alguém do paredão. Imagina, o paredão se forma inteiro, ele pode tirar, inclusive, indicado pelo líder. Seria legal.
Sensacional. No final, né?
É, no final de tudo. Tipo, ó, você pode tirar qualquer um, indicar, inclusive indicado pelo líder. Pô.
Ih, aí, Dourado, ideias boas, hein?
O super anjo, aí. O arcanjo, quem sabe, aparece aí, Ori. Inclusive, ó, queria dizer que eu tô, né, sem nenhum... medo nem de apanhar, nem de perder o emprego. Postei um vídeo lá zoando o Rex também. Postei um vídeo zoando o Alexandre, ótimo, que tá demorando.
Sim, ótimo.
E que nunca vou perdoar Alexandre por não deixar a gente fazer ali os nossos anjinhos no Nerdcast RPG, tá, Maurício?
Ah, cara.
É, É um boicote, claro, né?
É aquela questão, né, Vidani? Meus 13 anos trabalhando aqui não valeram de nada.
É nada, isso? É. O meu personagem com a ficha pronta, o Robinson Monteiro, pronto pra entrar, e não entra.
Sim.
Tudo bem.
Sim.
Bom, vamos lá pro monstro. Então, que o monstro dessa semana foi maravilhoso também. Vamos falar dele.
Monstro!
Gente, a Eva tentando abrir o cadeado.
Mas o Tadeu avisou. Mas o Tadeu avisou que ele ia fazer um monstro mais sinistro.
É, porque
eles estavam achando graça. Muito bonitinho.
É isso aí.
Tava achando graça, achando legal. Foi sinistro, tá?
Cara, sinistro e, mano, é uma prova de resistência, Mary Jo. É isso, monstro.
Total. Ela tava destruindo a tadinha da.
Não, e teve a hora que ela teve que abrir pra mijar, que o Dami veio com a chave reserva.
Ai, meu Deus do céu.
Inclusive, grande piada do Rafael Portugal sobre isso, tá? Que ele esqueceu de deixar a chave lá no.
Maravilhosa!
No pote.
Que a chave tava no bolso. Maravilhosa!
Ele comendo o bolo, não tá com nada também foda, né? O bolo ali, pô, muito bom. Ai, ai. E aí, já que estamos falando desse sábado de monstro e tal, vamos falar aqui do nosso líder, João Gabriel, que tinha acabado de instituir VIP Xepa e aí ganhou o troféu Daverson de burrice da semana.
E parabéns, animal, vencedor do troféu Daverson.
Isso é invasão pelada na net aqui, não vai acompanhar, né?
O líder João Gabriel tava lá no AP do líder, né? Que agora é um AP. E ele saiu. Deixou lá dentro o João Pedro e o Mike, fechados dentro do quarto do líder. A casa tinha acabado de voltar de não estar com nada, tava na iminência de outro. Os três tomaram punições gravíssimas, uma pra cada um. Porque não pode, né? O líder nunca pode deixar nenhum cara que não é líder dentro do quarto.
Dentro
cada cara
quarto.
Que ele deixar vai tomar punição.
Uhum.
Então a casa inteira ficou achando que ia estar com nada e ficou todo mundo comendo que nem desesperado.
Gente, maravilhoso. Esses momentos deles desesperados pra tirar a roupa do quarto, pra comer do desesperado é maravilhoso.
Pô, essas horas eu fico lamentando que a audiência tá baixa, porque essas horas o elenco entrega tanto, Mary Jo. Foi muito bom.
Tanto, muito.
Muito verdade. Bom, cara. Tanto a Eva no monstro foi espetacular, entregando ali o desespero de abrir o cadeado. A galera assistindo ela, torcendo por ela. Muito bom, cara. Muito foda. Mas o vacilômetro não chegou no tá com nada, né? Então... A galera pode ficar tranquila. Só gastaram toda a comida de uma vez. E é isso aí, não precisava. E aí, beleza, vamos falar da formação de paredão da semana, que foi, mais uma vez, emocionante.
Formação de paredão!
Aqui vai outro elogio ao Rodrigo Dourado, hein? Ele tava fazendo um monte de dinâmica maluca de votação, não sei o quê, desde as duplas, ele contra-golpe. Nessa semana, gente, os três mais votados na casa e o indicado no líder.
Perfeito.
Simplão. Perfeito. Simplão. É aquele negócio, Mary Jo,
que não dá. Deu pra entender de primeira.
Deu
pra entender de primeira. Porque eu sempre fico assim, ó. O quê? Pra onde? Pra onde que a gente vai? Deu pra entender de prima.
Não, e assim, não dá pra galera da casa fazer muita coisa pra evitar alguém ir pro paredão, porque votar numa outra pessoa, pô, três indicados pela casa é muita gente. Praticamente todo mundo que recebe voto vai, né? Pro paredão. Então, a Graciane Barbosa e o Matheus estavam imunes, né? Como a gente já falou. O líder João Gabriel indicou a Aline Patriarca. E aí foram pro... Inclusive, tem essa... A gente já vai falar disso, mas essa polêmica, porque o Diogo Almeida soube que o João Gabriel ia indicar a Aline. E ele sabia que ele também provavelmente ia pro paredão, né? E ele, pô, ir contra ela é foda. E mesmo assim ele não peita os gêmeos, né? É um bundão o Diogo Almeida, puta que pariu.
Ele não peita ninguém. Eu não sei. Agora, quer dizer, ele tá peitando um pouco mais até a Graciane, mas ele não peita.
Ele tá peitando porque ele foi peitado, né?
Exatamente, senão ele não peitaria. Isso, você falou certo, é isso. Tá certíssimo.
E aí foram pela casa do Diogo Almeida, Vitória Estrada e o Gabriel, né? Mais votados pela casa. E aí chegamos no bate e volta.
Bate!
Oi!
E volta!
Ui!
E assim, uma skin maneira pra prova clássica de bate-volta, né? Eu gostei da máquina de lavar molhando a galera e rodando a galera. Legal. Mas é aquela minha mãe mandou, Maurício. Prova padrão, minha mãe mandou. É isso. E mais uma prova bate-volta que o Diogo vence e não se emociona. Não chora. E eu acho que a casa é burra, tá? A casa tá sendo burra. Porque em vez de mirar no Diogo, tinham que mirar na mãe dele, que não tá fazendo nada, e o público vai tirar assim, quicar no paredão, e ele enfraquece sem a mãe lá. Se bem que assim, vai que tem efeito contrário, né? A galera tira a mãe, ele fica sozinho, fica mais coitadinho ainda, e mete o Davi Brito pra cima da galera.
Eu acho que ele é tão antipático que não tem como, sabe? Eu não sei se a galera vai ficar do lado dele, não. E agora que ele tirou a barba, ficou pior ainda.
Nossa, tá esquisito, hein?
Olha, tá esquisito.
O momento alegrete. Olha, todo homem negro sofre com isso no Big Brother.
Ah, eu achei ele bonito sem barba,
sério?
Gente. Eu acho ele um homem bonito. Inclusive, desde o começo, achei que ele realmente Era um cara bonitão, com presença.
Pô, ele sem barba pra mim tá...
Eu achei ele melhor, bem melhor que o Alegrete. O Alegrete foi realmente aquele príncipe do Shrek.
Nem compara, não. O Alegrete foi triste. Inclusive,
nem compara. Inclusive,
terminaram, hein? Alegrete e Isabelle? Terminaram, hein?
Nossa, que surpresa.
Quem poderia prever que isso ia acontecer?
Nossa, quem poderia imaginar?
Tem um monte de ex-BBB que tá casado com o filho, tá?
Não, tem um monte.
Tem o Gustavo alguns, e a Laís que acabaram de casar, que eu conheço.
Tem uma meia dúzia aí.
Tem a Mariana com o Daniel, que tem uns 3 ou 4
esses
filhos.
Esses daí é mentira. Nunca ouvi falar nessas duas pessoas. Não existe.
Não, é porque você não viu o BBB. É porque você não viu. Eu vou te mandar uma lista hoje. Hoje eu vou te mandar tudo.
Eu quero ver essa lista aí.
Eu vou mandar pra vocês.
Não vai encher duas mãos, Marijão.
Não enche uma, Maurício, tá louco?
E tem 300 BBBs. Tem 300 ex-BBBs.
A galera ficou junta. Tem uma galera que ficou junta. E eu fico feliz.
Tá.
Okay. Eu vi o casamento do Gustavo Marcengo e da Laís esses dias, dela em Caldas, e foi o que eu vi, assim.
Ele era muito apaixonado por ela já lá, né?
Ele defendeu ela, lembra? De um no jeito... consenso lá, que ele não ia deixar, não. Então não tá aceito. Foda, o homem é romântico.
Isso aí. Coisa que o Diogo não fez.
Nunca fez. Nunca vai fazer, pelo visto. É. Mas assim, o Diogo venceu essa prova bate-volta e voltou mancando da prova, Maurício. Que é um detalhe.
Ah, essa história da mancada é maravilhosa.
Vamos voltar já.
Ele deu mancada.
Mas o Gabriel foi pro paredão e ficou todo nervosinho com o voto do Diego Hipólito. Vocês viram que ele ficou putinho? Porque não, porque assim, não dá de ficar dando palco de coitadinho pra ele. Não deixa ele relar o olhar em mim, ele fala dentro do quarto. Nunca fala
fora. Não abriu a boca, não fez quase nada, e na hora de abrir a boca fala besteira.
Era só dentro do quarto, não fala nada perto do Diego. Nada.
Por isso que foi eliminado, feito. Covarde. É isso. Era o que tinha que ser eliminado mesmo.
E aí deu papo na casa isso, inclusive, porque o voto do Diego supostamente deveria ter protegido a Vitória. A Vitória ficou meio puta com isso, depois se eu conversar com ele na segunda. Sinceramente, Vitória, viagem do caralho, tá? Porque não tinha o que ele fazer pra te proteger. E ele votou num outro cara que também foi pro paredão, ou seja, o que ele poderia ter feito, ele fez. Ele ia votar em quem pra proteger a Vitória? Não tinha o que fazer. E o craque disse pra Daniele que tá fora de aliança. Se ele não puder ser coerente com o jogo dele, tá fora. Nosso craque Diego Hipólito. Tá certo.
Ai, meu Deus. Tá.
É um drama. Olha aí. É uma migalha de montanha que ele tem aí. É uma migalhinha.
Como é que é? É a banana do cacho.
Ah, nós já vamos chegar lá.
A frase do cachorro na feira.
Isso. No dia seguinte, a Aline foi confrontar o Diogo, porque perguntou: cara, você sabia que eu ia ser indicada? Porque assim, nós estamos dando um beijo na boca. Tava até ontem, né? Porque eles voltaram a dar beijo na boca justamente na tarde de terça, né? Mas, porra, podia ter me contado, né? Tamo toda hora de
abraço. E voltou, né? Carinhozinho. E voltaram, né? No fim das contas,
claro, voltaram. Claro que voltaram. Né? Depois de tudo, a gente falou semana passada que ela tava caindo na armadilha do Judas.
Mas isso já era óbvio, não, gente. Não, era óbvio.
Mas quando a gente vê, né? Quando realiza que
não
realmente aconteceu...
Não deixa de ser decepcionante por ser óbvio, né, Maurício?
Exato, exatamente.
Ah, mas posso falar? Eu sinceramente acho que o Diogo mandou mal naquela hora ali. Mandou muito mal, principalmente por estar num reality show. Mas não acho tão grave.
A piscina foi grave.
Não, eu no lado dela, olhando ela, que ela tava realmente afim dele, e ele se desculpou tanto e falou com ela. A piscina foi grave. Tá certo. Agora, foi o único momento grave pra mim, foi aquela olhada dele na piscina, a maneira como ele falou. De restante, ela que tá envolvida, pra ela é difícil. Pra ela é difícil ver que aquilo é um momento grave, de repente. E entendo, ela tá envolvida com ele.
Entendo, ela não tá envolvida, Mary Jo, mas tá? É foda porque ela tá se prejudicando até no jogo de estar envolvida com ele, cara. Ela tá indo paredão direto.
Mas eu acho...
Não acho que ela tá se prejudicando.
A Mary Jo, ela é engraçada, porque o Diogo, ela passa pano. O Montoya, que é um amante latino, exala emoção, ficou estereotipando o cara,
Eu estou defendendo a Aline. Eu estou defendendo principalmente o posicionamento da Aline. E acho que a Aline não prejudica ela no jogo, porque ela está sendo... Ela está vivendo a verdade dela. Ela está sendo verdadeira.
Não sei não, hein? Porque ela está protegendo o cara. Ela falou... No Sincerão, ela também protegeu o cara.
Ah, mas porque ela está envolvida.
Tá, tudo bem que ela está envolvida. Mas ela troca o pé pelas mãos por conta desse relacionamento, Mary Jo.
Mas nós, mulheres, entendemos quando uma mulher tá envolvida, entende? Ela tá envolvida, gente. E ele olha pra cadela. Ele não é o tipo de homem que eu me envolveria, porque eu não gosto daquelas olhadas dele, daquele jeito que ele se comporta. Mas assim, eu acho que ela tá querendo acreditar no que ele fala pra ele, porque ela tá envolvida, pra ela é fácil. Ela não tá vendo de fora que nem a gente. E ela tá vivendo a verdade dela. Todo mundo tá falando pra ela, não fica com ele. E ela tá falando,
tudo bem, mas você vê, não é por falta de aviso. Isso, o amigo dela lá dentro, o Vinícius, tá com ela falando, Aline, você tá trocando o pé pelas mãos.
Vinícius é demais, ele tá toda hora super
com
amigo.
Ela, e ela não ouve pro público, isso pra mim soa como, tipo, Aline, você tá sendo boba, cara, tá sendo burra.
Pra mim, o Big Brother é um jogo de entrega. E essa entrega pra mim é genuína. E pra mim isso funciona. Eu gosto de ver uma pessoa se entregando, mesmo que esteja errado, mas se entregando genuinamente. Eu não sei se eu falei certo essa palavra. Eu gosto.
Eu acho que a pessoa tem que ser coerente.
Eu gosto dessa entrega. Eu gosto de ver Montoya correndo. Eu gosto de ver Montoya correndo. Agora, vocês também são incoerentes, porque vocês acham que o Montoya correndo, fingindo.
Fingindo tá nada. Certo. Não, isso aí é um juízo de valor. Você não tem provas pra falar que ele tava fingindo. Você não tem provas pra falar que ele tava fingindo.
Então, gente, ele sabia. O negócio não é ao vivo.
No ele máximo, tá valorizando. Onde? Ele tá externando a dor dele, Mary Jo.
Porque se você me disser.
Isso! Já sei.
A partir do momento que a cara
Mary
Jo tá
nunca foi curta, amor. Então ela não tem empatia. É por isso, ela não tem empatia.
Ela não.
Igual
o
menino sofreu. Gabriel.
Você não sofreu por amor, Mary Jo. Você nunca sofreu por amor.
Eu fui corna, eu não sei, realmente. Você
é uma pessoa realizada no amor. Você não sofreu que nem nós humanos sofremos, entendeu?
Entendi, então, eu não sou.
Você deu sorte, você encontrou um parceiro pra vida. A gente aqui tem soluções.
Mas uma parada que eu ia falar do Diogo e da Aline, dessa relação toda, é que, primeiro, o Diogo tá postando todas as cartas dele em seu coitado da edição, em seu Davi da edição. Todas as cartas.
Porque... Não tá errado, não. Porque tá funcionando pra uma galera.
Não tô dizendo.
Não tá errado, não.
Tudo ele bem,
tá
jogando o jogo dele. Você concorda comigo que ele não sabe o que tá rolando aqui fora, como ele tá sendo visto. Ou seja,
não sabe.
Ele pode.
Mas ele tá tentando fazer.
É um risco.
Ele tá arriscando, mas ele. Olha só, pra mim é melhor que o Gabriel, por exemplo. Pelo menos o cara tá arriscando.
Porra, melhor
que
o Gabriel é o que já saiu, velho.
Exatamente, mas por isso.
Então, tá melhor.
Uma pessoa que tá melhor, que tá se jogando, que tá tentando um caminho no jogo, tá tentando um caminho.
É, mas ele, é um caminho que expõe ele pra caramba, pro paredão. É isso.
É, mas é o risco que ele corre.
Você tá no Big Brother pra quê? Pra não se arriscar, pra não aparecer? Vambora.
É, o que é, senão a gente vai chamar o cara de planta depois, porque não faz nada.
Sim, exatamente, não, gente, eu não tô falando exatamente. Que... Eu, inclusive, acho que o Diogo é um dos grandes personagens do programa. Só tô falando que se o objetivo dele é ir até o final, ganhar, etc., ele tá por um caminho que vai dar pra ele ou devoção ou rejeição. Ele não vai passar desapercebido. E ele tá postando todas as fichas que vai ser devoção mesmo, que a galera vai adorar e vai abraçar ele.
Ah, não, mas é... Não, mas ele tá... Mas eu acho que é o risco. Quando você escolhe uma estratégia dentro do BBB, você escolhe... Você tá arriscando. Então, pode dar certo como pode dar errado.
Por exemplo, se der errado... O Davi e o Arthur, eles tinham uma grande diferença do Diogo, que é eles não se relacionaram com ninguém dentro da casa. E isso, pra eles, pra fazer esse papel de solitário, é mais forte. Porque a Aline tá lá, querendo abraçar, passar pano pra ele o tempo todo.
Mas o papel ali também, ninguém quer esse relacionamento que diz que ele não presta. E ele acaba fazendo o papel de bom moço pra ela agora. A partir do momento que ele percebeu, engatou, agora ele é um homem apaixonado. Agora ele é um bom homem pra mulher e que ninguém e todo mundo fala mal dele. Isso é um caminho a seguir.
É um caminho, bom, mas isso. Eu acho bom. Isso até domingo, quando tiver a formação do paredão, e ele deixar ela no buraco de novo, entendeu?
Ah, mas aí eu acho que será? Se ela cair no paredão por falta de ação dele. Aí acho que pode azedar pra ele. Mas eu não sei.
Não acho, Dani, que ele vai fazer isso de novo. Não acho que ele vai fazer isso de novo. Ele já percebeu.
Eu não sei, cara. Assim, eu não.
E ele
não morro de amores por ele, mas assim.
Nem eu.
Ele tá na dele ali, sabe?
Cara, eu acho que o jogo dele eu não entendo essa fidelidade, lealdade que ele tem com os gêmeos, por exemplo, e com o Mike agora. Não consigo entender isso. Os caras não protegem ele. Pra mim, esse é um jogo estúpido dele mesmo, de se aliar com essa galera. Era melhor ele estar sozinho, Mary Jo. Esse é meu ponto, entendeu? Eu não entendo isso.
Mas ele talvez... Mas eu acho que ele já percebeu. No começo, ele achou que ele estava aliado com os caras. E os caras já mostraram pra ele que não estão. Já deixaram bem claro pra ele. E ele já percebeu. Ele percebeu que o caminho... Eu, pelo menos, estou achando isso. Eu posso estar enganada. Mas que ele percebeu que o caminho é a Aline. E não os caras.
Não sei,
Mary Jo. Eu acho.
Não sei se ele percebeu isso ou não.
Pode ser que eu esteja enganada,
Eu acho que você gosta muito do romance, Mary Jo.
Eu adoro. O que você acha? Eu amo romance.
Nada melhor. Não, acho que ele tá cagando pra Aline, na verdade. Tá cagando.
Não, ele pode estar cagando e ele pode estar atuando. como o Montoya. Eu acho
todos. Caraca, que absurdo, cara. Só um dos dois é ator dessa história, tá? Só um dos dois é ator, vou lembrar.
E outra parada, ele nem chora, não cai nem lágrima do jogo. Eu olho pra ele, eu acho que ele tá atuando. Eu acho que ele pegou uma linha do jogo dele e tá seguindo. E muita gente comprou a história dele. Eu tenho momentos que eu compro. E tem momentos que eu falo, não, mas já não se engana. O cara não é verdadeiro,
eu não
é real.
Eu não compro nada. Pra mim é Judas até o final.
É, não, eu tenho momentos que eu compro, que eu falo, ele tem razão. Eu acho que, por exemplo, que ele tem razão. Ele foi muito coerente na hora que ele falou assim, a minha régua, por exemplo, eu tava achando toda hora que ele foi em Judas com a Aline. Mas quando ele fala que se sensibilizou com a Vitória porque ela tem ansiedade, mas eu gostei muito da resposta da Vitória, porque naquele momento que ele tá falando aquilo, que ele, como psicólogo, não queria botar a Vitória mais uma vez porque ela tinha aquelas crises de ansiedade, eu gostei da resposta da Vitória, porque aí me trouxe de volta pra realidade, que ela falou, engraçado, porque você como psicólogo nunca veio conversar sobre a minha ansiedade comigo, sabendo que eu tenho ansiedade.
Pois é, então, canalha, Judas.
Ele confunde.
Manipulador, esse que ele é um manipulador. É, né, porra.
Meu Deus, que ódio.
Não me engana, não. Não me engana, não. Tô com ódio mesmo, é, porra. Mas assim, ele é o vilão que eu pedi a Deus. Essa edição, pra mim, tem um vilão, que é o Diogo. E a casa não, o público pode ser que abrace esse cara como herói.
Mas o Sofá, tem muita gente gostando do romance. Já tem fã-clube, já tem Instagram com o nome dos dois.
Ah, mas isso aí vai ter de qualquer coisa. Tem da Selena Gomez e do Faustão, Mary Jo. Porra, isso aí vai ter.
Não, mas é grande, é. Tem mó galera que gosta, tem mó galera que tá shippando. Ontem rolou massagenzinha, né? Ela sem sutiã, nas costas, fazendo massagem nas costas e tá rolando love. E tá indo.
Já que você já começou a falar do Sincerão, vamos falar um pouquinho dele aqui, Mary Jo.
É o Sincerão.
Olha ele mesmo. Dizer, aquela dinâmica de você tinha que escolher saboneteiro, botar na banheira, eliminado com rejeição e ninguém vai lembrar. Todo mundo tinha que escolher três pessoas pra botar nesses papéis aí. E o Tadeu teve que ser duro aí nesse jogo, porque a galera sabonetou brabo, em especial Vitória Estrada, que foi a primeira a tentar jogar. E a Aline sabonetou muito nesse jogo. Foi o pior momento da Aline no BBB pra mim, foi Sincerão. Não sei o que vocês acharam, mas, cara, pra mim foi ela travando pra escolher o cara que ia ser eliminado com rejeição.
Ela já tinha pensado no Diogo e ela não queria escolher ele pra não botar ele, né, pra não botar ele nessa situação. Mas ela percebeu que não tinha como e resolveu chamar ele.
Bom, é isso. 5 minutos, Mary Jo, pra ela perceber que ela tinha feito merda. É constrangedor assistir o Sincerão, cara.
Ela não queria, né, ela não queria chamar ele. A real é essa. Ela tentou achar uma outra pessoa. Mas foi bom, ponto pro Dourado.
Sim,
né?
foi bom. Mas eu acho que essa semana pra Aline, em relação à popularidade dela, ela deu muito mais pro Diogo do que ela pegou pra ela. Pro jogo dela, péssima, cara. Assim, ela...
Pode ser.
Ela abraçando o Diogo, botou todo o forte nele de... Olha aí, a Aline vai proteger ele. E ela coloca ela como testa de ferro na frente dele de... Eu acho que é mais fácil o público pegar ranço dela essa semana do que dele. Porque ela tá passando o pano dele pra caramba.
Achou ela uma deusa.
Eu não acho, não. Pra mim, ela tá na detestadinha da semana com certeza. Certezaça.
Não, o meu não tá, não.
Péssima.
Inclusive... Eu tive dificuldade de pensar num detestado e num amado. Muita dificuldade.
Vamos chegar lá. Vamos ter o suspense. Mas sobre o Sincerão, pra resumir, o Diogo Almeida foi o mais indicado na categoria será eliminado com rejeição, totalizando 9 vezes de 17 possíveis, uma vez que ele não ia se colocar. E a mãe dele, acho que não, então são 16, né? Acho que a mãe dele também não votaria. Então, de 16 possíveis, 9 colocaram ele com rejeição. Isso já diz muito sobre o jogo que ele pode jogar, né, Maurício Merdio? Acho que em relação a se fazer de coitado, acho que é a alternativa que sobrou pra ele de fato, dentro da casa.
Sim, com certeza.
A Vilma foi citada 5 vezes, como ninguém vai lembrar. A Aline foi... E correto, com razão, né? Porque ninguém vai lembrar da Vilma.
Correto, sim.
A Aline foi citada 5 vezes na categoria saboneteira. Foi a mais citada como saboneteira. E a Vitória Estrada foi a única citada nas 3 opções, por participantes diferentes. Então esse é o destaque do Sincerão, que pra mim teve... Dá pra chamar de 2 brigas no Sincerão? Teve 2, hein? Vamos falar de briga, porque brigas boas.
Que alegria é briga! Queima, queima!
Começando pela briga do João Gabriel com a Aline, um barraquinho, um pouco mais leve, mas que ele botou ela como saboneteira, e foi aí que ela se enganou totalmente nas palavras e falou do Diego Hipólito, lembra? Na verdade, já tinha falado
e ele jogou na cara dela. Deu ruim na cabeça dela.
Ela deu ruim, e lá ela foi falar um negócio que o Diego e a Dani falaram pra ela, e depois voltou atrás, disse que se expressou mal, que não foram eles que falaram, que ela que teria falado pra eles. Foi um negócio, assim, mal explicado, mas ela vacilou. Falou merda. Essa é a verdade. E ela, logo depois de Sincerão, já se explicou pra galera, mas o Diego Hipólito, eu gostei do que ele falou, inclusive, porque ele foi colocado pelos dois gêmeos como eliminado com rejeição, e falou, você me expôs no ao vivo. E é uma preocupação pra eles lá dentro, né? Tipo, a tua fala errada. Você tá se desculpando aqui agora, mas no ao vivo eu me ferrei. Então...
Já foi, né?
Já foi.
Não adianta agora.
É. Então, bom barraquinho aí do João Gabriel com a Aline, que inclusive eu acho que o líder macetou a Aline no argumento ali. Mesmo sendo super confuso e não falando nada com nada, ela não conseguia falar. Ela tentou interromper ele, ficou feio pra ela também, ela tentando interromper. Mas um barraco legal pra gente gostar de assistir. E principalmente, eu lamento que esse barraco não tava no ao vivo e ficou só no pay-per-view, Maurício. Que é o barraco da graça e do
jogo. Isso aí não tem jeito. Isso aí não tem jeito.
É. Mas a briga deles pra ver quem vai primeiro, Mary Jo, foi boa, hein? Ele sentado no puff, vai você, não? Primeiras damas. Ótima
foi briga. Ótima. E ele, ele tava ali, ele tava em foco de não ir, deixar ela ir primeiro.
É, ele
ganhar
não
ia... a guerra de braço.
Na verdade, os dois estavam de birra, né, na queda de braço ali. Mas eu gostei, quando a Grace perde a queda de braço, ela fala, então tá bom, vamos lá, já vai você direto pro eliminado com rejeição.
Foi ótimo, foi delicioso.
Muito boa. E ele ficou pistolíssima. Ela virando pra ele falando, cara, você tentou se impor,
posicionar. Ele esqueceu de mancar.
É, ele falou, você tem que se posicionar fisicamente, se impor pra cima de mim, como homem alto que você é, mas você esqueceu que pra se impor pra cima de mim tem que comer muito arroz e feijão. Muito foda a fala da Graça pra ele. E é isso, né? Ela desconcertou ele a ponto dele esquecer de mancar. O milagre da cura de Diogo Almeida.
O milagre da cura, Graciane tem esse poder.
Ela tocou o dedo no joelho dele e será curada.
Nossa, que maravilhosa.
Cara, e assim, ele voltou pra poltrona normalmente, sem mancar. Temporariamente, depois ele voltou a fingir a manquetola dele, que eu também não acredito, tá? Eu não acredito em nada que esse cara faz.
esse Miguel, ninguém, não colou pra ninguém, né? Só dá mancadinha.
A Grace falando que foi a segunda atitude merda dele como homem que ela presenciou, né? Enfim, falando que... E ela também bateu na Aline, botando ela como saboneteira. E aí que acho que nasce uma rivalidade, né, Mary Jo? Dela com a Aline.
Senti que ali nasceu.
E eu gostei da justificativa da Grace. Eu tô com Grace 100%, tá? Falando que você fica advogando tanto pelo Diogo.
É... Guerra de titãs, pode ser. Pode ser uma coisa boa ali.
E fala, pô, você
não. As duas são grandes.
Você ficou falando tanto pra gente perdoar o Diogo e você não fez o mesmo pelo João Gabriel. Tá aí se ligando com ele por picuinha e tal. E tá certa a Graça.
Acho que
a Graça...
Mas aí também. O João Gabriel tem um envolvimento emocional com o Diogo.
Não é essa, pô, mas ela usou o argumento pros outros. Mas Mary Jo, ela falou pros outros perdoarem o Diogo por conta do envolvimento emocional dela?
Você vai defender melhor a tua parceira ou vai defender
não,
melhor
o... Não, mas não tá falando sobre defender, Mary Jo. Ela não tá falando sobre defender, tá falando sobre você tá pedindo pra pessoas passarem pano pro Diogo, sendo que você não consegue superar o que o João Gabriel fez. Esse é o ponto.
Você acaba defendendo de alguma forma.
Não, mas não é defender. Protegendo. Não é proteger, é você também perdoar, tá demonstrar bom. O perdão que você tá pedindo pros outros. É isso.
É, mas tá dando beijinho, não vai perdoar.
Mary Jo, tudo bem. Tá, tudo bem. O ponto é que eu entendo ela fazer esse papel, só que é incoerente e a Graça tem razão de jogar na cara dela. Acho que foi um bom argumento sincerão. E ali é o momento de usar esses argumentos mesmo. Porque todo mundo no sincerão vai pegar pequenas coisas e transformar em coisas grandes, né? Esse é o propósito da dinâmica. Então a Graça pegou e acho que ela mandou bem. E o Diogo ainda saiu depois desse esculacho que tomou da Graça e falando no quarto, lá o leão de quarto, falando que a Graça tava sendo arrogante desde que voltou do quarto secreto e tal. Eu acho que ela tá mesmo e tem que tá mesmo, pô. Tem que se posicionar como, pô, vi coisas fodas lá, mesmo que você não tenha visto. Tem que usar isso, pô.
Ah, é, não. Essa tem que ser a tática de quem volta num quarto secreto.
Tem que voltar forte, pô. Dá pra voltar fraco. E aí, Mary Jo, nós vamos brigar agora, hein? Agora é nossa briga.
Vamos.
Eu tô indignado! Eu tô indignado com a Aline voltar pro Diogo, Maurício. Sem você, mas tô indignado.
É o que a gente tava falando, né? Assim, é triste, porém não surpreso.
Por causa de beijo na boca, né, Mary Jo?
Seja...
Pô.
Ah, mas beijo na boca é muito
bom. Mas tem tanta gente na casa pra ela beijar, vai beijar outra pessoa.
Não, ela gostou do beijo. O beijo, a pegada deve ser boa, gostou do beijo. Tanto faz. Já tá envolvida ali.
Não, tá sendo
você.
Olha.
Deu um beijinho, foi gostosinho, tá gostosinho, pega. Pelo amor de Deus.
O cara
não julga, não. Que eu queria ver você. Queria ver. Mas foi uma botadinha no paredão. Já
uma passou. Botadinha. Excelente.
Não. Já passou. Deixa ela viver o amor, cara. Deixa ela viver a paixãozinha dela.
Eu até peguei aqui a coluna do Dieguinho. O Schwenk, lá do Central Splash, né? Que ele falou que a Aline é uma decepção pra todos e se enterrou no sincerão do BBB. Isso é a avaliação dele, tá, Mary Jo? A coluna do cara, ele fala... O problema da Aline é que ela tá cega de amor pelo cara. Ela tá apaixonada por ele. Deram um beijo, inclusive, bem intenso hoje. O beijo não foi escondido. Foi o primeiro que aconteceu na sala. Eu acho que a Aline é uma decepção pra Vinícius, pro público e pra todos nós. E ela se enterrou no sincerão ontem. A Aline, como falei, pelo perfil dela, né? Uma policial, a gente esperava uma pessoa mais combativa, com pulso firme. Sem medo. Uma pessoa com argumento muito próximo. pronto na ponta da língua, a gente espera uma outra Aline do que apareceu no Sincerão. Mas aí o Vinícius já deu a deixa pra gente. O Vinícius falou isso, né? Que ela muda completamente quando ela tá apaixonada. Então,
se
quando
eu
ela tá
errar,
envolvida.
Vitinho, ah. Se eu errar, que é o R por amor.
Ah, que amor, Mary Jo. Que amor, Mary Jo.
Que é o R por amor.
Que amor. Paixão. Caraca, ó. Se a gente for chamar tudo visceral. De amor, pô. Pelo amor de Deus. Ah. Não dá, pô.
Paixão. Fogo na periquita.
É isso. É isso. Aí beleza. Aí ó, tá mais certo.
Ok.
A gente acaba mudando.
Fogo na
mudando.
Periquita
é
válido.
É. Enfim, é isso, né? A gente muda mesmo, Mary Jo, quando a gente tá envolvido. É o que você falou o programa inteiro. Total, a gente muda. Total. Totalmente. A gente passa muda, pano porque não totalmente. Deveria passar. A gente não enxerga a situação é isso, de é isso. Fora.
E se não tivesse essa relação deles de amor, que relação de amor a gente teria nesse Big Brother? E é importante ter uma relação de amor.
Não tem que ter relação de amor, tem que ter putaria. Porra. Ou Motoya.
Mas isso é, mas é. Mas é praticamente
não,
isso.
O Motoya é amor.
Amor?
É.
Pô, amor e putaria, vai. Amor e putaria.
Não, mas.
Vai pô, um programa desse por amor.
O cara com uma reação daquela, você vai falar pra mim tá. Que não é amor?
Ele com a Anitta é amor. A Anitta com o outro cara. E o Motoya com as outras minas é putaria. É isso.
É isso. Tudo bem.
Tudo bem. Tá. Amor e putaria de moldada. É isso que eu quero. Tá. Mas mais putaria.
Delicioso, né?
Tá, mais putaria. Mas assim, a pergunta que fica é: a Aline tá se apagando no jogo por conta desse romance? Você não acha, Mary Jo?
Acho que a Aline é grande. Muito maior do que muita gente morna ali naquela casa. Então acho que pode ser um momento que pra alguns pode ser complicado, mas que isso vai passar. Não acredito que isso vai afundar o jogo da Aline de jeito nenhum. Ela sabe falar, ela sabe se impor. E se começar uma guerra contra ela por conta disso, ela vai crescer. Eu não acho que vai ser ruim pra ela, não. Sinceramente, posso estar bem enganada, mas eu acho a Aline uma boa participante de BBB. Eu acho ela uma mulher que se impõe, que fala. Ela teve que falar. E ela fala muito bem, tá? Ela não fala sem ofender, que eu acho muito importante. Ela consegue falar e a pessoa fica paralisada, porque ela fala com tranquilidade e bem. Então, eu gosto da Aline. Pra eu deixar de gostar dela, vai ter que rolar muitas outras coisas. Não vai ser por causa de uma paixão.
É, mas Aline. Dito isso, eu acho que a participação dela no Sincerão, tudo isso elogiou ela de falar bem e o caramba, ela não mostrou nesse Sincerão. Foi péssimo. Na hora de escolher o João Gabriel, o Diogo lá pro rejeitado, se enrolou. Na hora de falar, ela mentiu, falou o um negócio do Diego da Dani. Eu acho que ela só se perdeu nesse Sincerão.
Comigo ainda tá com crédito.
E comigo também ela tem crédito, Mary Jo. Não tô dizendo que ela é participante
de ruim. Mentira.
Tem crédito, mas o ponto pra mim é que ela, pra mim, hoje, se fosse um gráfico de curvas, Maurício, ali, ela tá numa decrescente, então ela pode voltar a subir, mas ela tá num momento de queda.
Pode ser, mas é isso que eu acho, acho que não, não acho que ela vai subir, é isso.
Tudo
eu
bem.
Acredito, né?
Mary Jo, vamos, aposta garoto. Na Cripto Aline, ela tá apostando tudo aqui.
A Cripto Aline.
Você tem que ser forte. Não! Entenda. Nada é para sempre.
Por quê?
Eliminação.
Paredão mais apertado até agora, hein, na edição, decidido pelo voto único por CPF.
Mas uma das melhores eliminações até agora.
Merecidas,
né? Eu olhei o palhaço essa semana, senti pena do palhaço ter saído. Olhei até aquele casal que eu não gostava muito. A
Eliane e Marcelo.
Essa do Gabriel, o do Gabriel, acho que foi uma das melhores eliminações até agora.
Ah, bunda mim, mole, desde é um o cara que bunda mole.
Bunda mole. Eu acho que eles foram ali, os dois héteros, foram pra mostrar que hétero é legal. E eles estão com muito medo de mandar mal. E não abriram muito a boca. O Mike ainda é melhor do que o Gabriel. Mas o Gabriel foi na hora certa. Já tinha que ter ido, na verdade.
É, eu espero que sirva de chacoalhão pro Mike, né? Que sirva de chacoalhão, porque ele tem que jogar sozinho agora. Não tem mais o amiguinho dele pra combinar voto, vai ficar grudado nos Joãos lá, mas não, né, não basta, né? Não tem como sustentar ele sozinho contra os dois. Eles vão se fuder eventualmente, porque eles não têm lealdade nenhuma. Essa é a verdade. Eles são eles por eles e foda-se.
E tem que ter mesmo. Big Brother é assim mesmo.
E assim, a pontuação, a média, a Aline foi a menos votada, né, no paredão. Ela teve 8,31 de média, 11,9 no voto único e 4,7 no voto de torcida. O Gabriel teve 48,8. 52,38 no voto único e 45,24 no torcida. E a Vitória Estrada teve 42,88, 35,76 no único.
Alto pra ela, hein?
É, principalmente no de torcida.
Me surpreendeu.
É, eu não achei que ela ia...
Achei que seria mais alto o Gabriel sair.
O de torcida, ela ganhou 50%, cara, do Gabriel. Então, assim, a Vitória tá com rejeição alta, hein? Dá pra dizer.
Tá. Não imaginava que ia estar tão alto assim, não.
Pois é. Enfim. Eu acho que por ser camarote, apesar do que ela tá entregando, que é só cigarro, né? Não tá entregando mais nada, assim.
Ah, mas cigarro é bom.
Cigarro é bom, mas é pouco. É pouco. Tem que ser cigarro e mais alguma coisa, não tem jeito.
Sim, sim. Igual a Bruna Grifal, né? Que era cigarro
e roquidão.
Roquidão e descompensação.
Inclusive, né? Bruna Grifal, já falei aqui, né? Que tá saindo com... Tá saindo pros rolês com Vanessa Lopes, né? Gosto.
Eita!
Gosto dessa amizade.
Dupla boa, né?
Tudo pra dar errado.
Nossa, tudo.
Torço pela amizade. Vamos, criem, causem.
Detestadinhos da semana. O ódio é o sentimento mais puro que tem.
E aí, gente? Detestados.
Pra mim tá difícil, tá? Escolher detestado.
Ah, não tem. Né? Pra mim é a Aline, cara. Porque, sabe? Eu não... com o sapo boi lá... ruim demais, cara. Não
eu
gostei.
Vou com a Aline também por causa disso, mas assim, menções honrosas pra pessoas que estão apagadas no programa. Eu acho que a Eva, o monstro, apareceu um pouquinho, mas a Renata, nada. É, o Mike, a nada.
Delma, tá pouco
a
também.
Delma e o Genro, nada. Assim, até as duas que você no começo não tava gostando muito, Meridio, a Camila e a Tamires,
gostei que na semana
pegaram a grana do pegar o guardar, pegaram,
isso, trancaram
o quarto, legal. Então, elas estão participando de todas as tretas ali, sempre conversando sobre e tal. Então, mas é foda. Só...
melhoraram bastante.
Eu vou repetir o que o Mal falou no começo do programa, que é, nunca teve tão na mão do elenco fazer esse BBB dar certo. E essa galera que não tá colaborando, pode ir embora. Todo mundo, pode ir embora. Matheus Expresso também pode ir embora. Pode ir embora. Não tá fazendo nada. Pode ir embora.
Pra mim é isso. São os que não estão aparecendo. Essa galera que você falou. Eu não... Vocês sabem. Óbvio, ficou óbvio que a Aline não é minha detestadinha. Então, é isso. Eu acho que, por enquanto, é quem não aparece.
É isso aí. Isso aí. Vocês estão atrapalhando o meu Rodrigo Dourado. Tá fazendo tudo pra vocês.
Deixa o homem trabalhar, pô.
É. Eu acho que é um bom sinal essa coisa da gente não ter nenhum favorito e nenhum detestado, assim. Muito detestado, sabe?
Também gosto.
É um bom sinal.
Também gosto.
Pro não, jogo.
Não sei, hein? Não sei, porque acho que isso que dá uma movimentada. Tem um favorito e tem um detestado.
Um já ganhou.
Não um já ganhou, mas um cara pra você se apegar ali dentro. Até agora eu não tô apegado a ninguém. Pode ser. Você precisa se apegar e precisa ter o ódio e a paixão é que movem, entendeu? Então você precisa ter um dos dois ali pra mover. Se a gente tiver indiferente pra todo mundo, isso aí vai prejudicar a audiência do programa.
Nossos queridinhos da semana.
Acho que estou apaixonado.
Ô Doug, põe na edição a frase do Hipólito.
Não é porque a banana dá em árvore que você pode pensar que você pode plantar e vender cachorro na feira, porque isso é crime.
Maravilhosa. Sensacional.
Inacreditável, Mary Jo. Inacreditável, sim. Cara.
Ele é espetacular. Ele é um cara que eu quero ver brilhar. Tá?
Também.
Vocês entenderam o que ele quis dizer?
Eu só fiz um comentário lá que a galera tá curtindo muito no post da Globo, que é: não comprem bananas, adotem. Esse é o meu único comentário sobre isso.
É muito bom, é isso. Mas eu acho que é sobre isso.
Que é assim, sobre adotar bananas.
É sobre isso. É. Sobre adotar bananas.
Tá.
Em vez de comprar. Eu acho.
Eu não entendi que ele tá falando sobre plantar banana, plantar cachorro. Também não dá.
Vender banana na feira, vender cachorro na feira.
É crime. O que é crime? Vender cachorro é crime. Não é crime. Na feira não,
não é crime vender cachorro.
Não é crime.
Nem banana. Uai.
Nem banana.
Plantar cachorro é crime? Eu nunca vi ninguém plantar cachorro.
Assim. Não é crime. Também eu acho não. Que não é crime plantar cachorro.
É. Sei também. Vou descobrir. Ele pode ter emocionado direito. E por isso ele é um dos meus queridinhos da semana. Só por existir, o Jack Porta é incrível.
Sim, não, meu também, porque essa frase.
É o meu também.
Pegou muito.
Mas
pegou
eu vou dizer, meu fazer também. Uma menção honrosa aqui, Mary Jo, não sei se você concorda comigo, mas gostei de Graciane Barbosa voltando. Gostei dela comprando essa briga com o Diogo e principalmente dela falando as caras das paradas pra Aline também. Porque são dois potenciais conflitos que podem movimentar a casa e é isso que a gente precisa agora. Conflito. Então assim, a Grace vem como um outro queridinho meu também, de potencial pessoa que pode fazer esse jogo rodar, girar mesmo. Acho que a Grace tá com esse papel aí, tá com faca e o queijo na mão.
É, vamos ver o que ela vai fazer com essa faca e com esse queijo.
Exato. E vou dar um queridão pro Rodrigo Dourado e pra edição do programa, que...
Isso!
Verdade, é uma boa. Boa.
Começou o programa de terça com Death Note, Maurício, você viu? Maravilhosa a montagem de Death Note, incrível.
Uhum.
Com abertura e tudo, muito foda, pô. Gostei demais. E é isso, cara. Acho que tem que fazer o BBB voltar a ser feliz, pô. Voltar a sorrir. O Cat tá delicioso, o Rafael Portugal tá muito bom. Então, assim, Dourado... Ah, e teve um ouvinte que virou pra mim e falou assim, cara, vocês estão viajando, o Dourado já era diretor do programa ano passado. E E, cara, o diretor-chefe do programa era o Boninho. Óbvio, todo mundo sabe disso, né? Então, assim, o Dourado já fazia parte dos diretores do programa, mas hoje ele é o chefe. Essa é a grande diferença.
Sim, agora a última palavra é dele. Antes não era, antes era do Boninho.
Você imagina um monte de coisa que ele quis fazer que ele não podia e que ele pode agora. Que felicidade
pro Exatamente. Dourado. Agora ele não precisa pedir permissão pra ninguém. Ele Isso. faz o que ele bem entender.
Cara, inclusive, assim, eu não tenho o menor interesse em assistir o reality do Boninho no SBT, porque é isso. Pra mim, mostrou que o problema do BBB era ele, o principal problema. Então, assim, o que ele vai fazer lá de diferente no SBT? Sei lá, bicho. Vamos ver.
Mas vai ser a casa dos vilões, Zidane.
Se todo mundo é vilão, Maurício. Se todo mundo é vilão, vai todo mundo tentar limpar a própria barra lá, tentar ser bonzinho. Sei lá, viu?
E você tem que ir pra esse, nessa casa, você tem que admitir que você é vilão. Isso é muito bom.
Sim, exato. Você já ligou, foda-se já.
Foda-se, sou vilão.
Sou vilão, é.
Não quer limpar mais a imagem.
Não é que nem a Carol Conká, que se preocupou em dar uma limpada na imagem.
Ah, mas será que eu não chamaria ela pra fazer o Casa dos Vilões? Seria foda, hein? Ah,
então, mas aí ela tem que assumir que ela é vilã, pô. Ela não vai querer fazer isso.
Pode ser, né? É verdade.
Mas é sensacional. Eu vou dar uma olhadinha, uma espiadinha.
Eu vou. O elenco vai ditar se eu vou assistir isso ou não.
Vai ditar muito.
Eu sou hipócrita, né, gente? Não tem jeito. Então assim, eu vou também. Mas, porra, vou a contragosto. Você acreditar.
São charadinhas? Não. São pegadinhas, então. Não. Então, o que são?
Vida Enigmas.
Olha aí. Coisa boa. Um Vida Enigma hoje. E tá. É o que eu tenho, tá?
Tudo bem.
Qual o cômodo mais atlético da casa, hein?
Cômodo, banheiro, sala, cozinha. O que seria atlético e mal?
Tô pensando aqui, tô contando os cômodos da minha casa aqui pra ver se...
Tá sempre suado.
Sempre suado?
Suado. Rápido.
Suado.
Rápido.
Rápido,
rápido. Suado. Veloz.
Veloz. Ouriço.
Ouriço?
Não, ouriço é só porque é o veloz.
Não sei.
É o corredor, gente.
Ah, tá. Corredor é um cômodo?
É um cômodo, ué.
É um cômodo?
É.
Dá pra definir como um cômodo?
Claro que dá. Você acha que o corredor é só uma ligação entre cômodos, é isso?
É, então. Acho que ele é uma transição, né? Entre ele cômodos. É um
cômodo por si só, pô.
Tá bom.
Legal.
Tá bom.
É isso.
O meu hoje não vai ser Mary Jokes, não. Vai ser Mary Enigmas, tá?
Ih, Mary Enigmas. Então vamos de Mary Enigmas aqui.
Não precisa nem... Vamos botar no quadro do Vida Enigmas.
Mantém o quadro.
Mantém o quadro? Assim, não, toca o Via da Mary Jokes
Qual
ou não?
Qual o livro... Não.
Tá confuso.
Qual aqui. O livro mais triste de todos?
Livro?
Qual o livro mais triste de todos? Mais triste.
Não faço ideia.
O livro de matemática, porque ele tem muitos problemas.
Tá bom.
Essa tá bom. Essa é tá pra contar no maternal, essa, né? É bonitinha.
Maternal? Tá. É, mas eu queria algo curto mesmo hoje.
Gostei.
Tinha umas piadas aqui, mas eu falei, vamos mais rápido hoje, vamos ser mais sucintos. E foi bom pra mim.
Olha só, Vidani. Cômodo é o local com finalidade de residência ou moradia. A maior parte das pessoas reside em apartamento ou casa, mas podes encontrar em não respondeu a minha pergunta.
Não sei se corredor é cômodo.
Tem um post no Reddit aqui, ó. Você considera o corredor um cômodo ou um lugar para... Gente, já vou tocar outra vinheta aqui, porque agora virou outra parada, Vida Enigma.
Ah, venha refletir sobre a vida com mais um Vidilema.
Cômodo no dicionário Oxford. Que oferece comodidade e conforto, agradável, confortável, adequado, conveniente, útil, proveitoso. Não, também não respondeu.
É foda, cara, porque assim, eu tô pensando aqui, tá? O corredor, pra mim, agora que eu tô pensando, ele tem que ser um cômodo porque todas as partes da casa são cômodos. Então, por exemplo, eu tô lá configurando minha smart home, Maurício. Pô, a luz do corredor é uma luz, então eu considero um cômodo. Corredor.
Luz do corredor é uma luz.
É, que okay. Fica no cômodo, corredor. Não tem, tipo, categorias diferentes da smart home de passagem entre cômodos e cômodos. Eu acho que é cômodo. E você pode botar alguma coisa no seu corredor que seja útil, tipo, um espelho, né?
Um banco. Mas é que você não vai. Mas você não vai ficar no.
Mas eu não fico no banheiro o dia inteiro, eu só fico quando eu vou usar. Então quando eu for usar o espelho, eu fico no cômodo.
Perguntei aqui pro Dipsic. Ele falou o seguinte: sim, o corredor da casa pode ser considerado um cômodo, embora não seja um ambiente destinado a atividades específicas, como um quarto, uma sala ou uma cozinha. Ele geralmente é classificado como uma área de... Olha aí, área de circulação, mas ainda faz parte da divisão dos espaços da casa. Em termos de construção e planejamento, o corredor é contabilizado como parte da metragem total do imóvel e pode influenciar na funcionalidade e distribuição dos ambientes. É considerado um cômodo, você tá certo.
É, pra ser, mas assim, aí vai da casa de cada um. Grande vigilância. Bom momento, Maurício. Eu gostei que
emergiu. É um bom momento, aqui, né?
Bom, refletivo.
Se você tiver uma outra uma explicação do porquê corredor não é cômodo, manda aí no Telegram.
Tiver uma contraproposta, né, pra gente? A gente pode engolir. Né?
Eu acho uma boa, assim. Aqui a gente quer discutir.
Na negociação, exato. Peraí, Maurício, o nosso time. Ele é tão rápido que já fizeram o post do Montoya, é isso? Nosso time de social media?
É, o que eu ia te falar. Aqui, meu amigo, aqui é agilidade.
Mano!
Depois que eu comecei a administrar essa empresa, as coisas mudaram, Vidani. Agora é tudo mais rápido, mais profissional, mais ágil. A única parte que eu não cuido é o Nerdcast. E você vê como é que tá.
Porra! Né? Pois é.
Tá aí semanas sem publicar nada.
Né? Eu gostei, porque a Duda mandou pra mim. E, Joe, você sabe por que o Nerdcast ainda não saiu? Aí eu falei, faço a mim.
Vamos espalhar fake news? Fala que o Maurício proibiu. Eu tô pra
pessoa errada.
Fala assim, porque o Maurício não cuida. Que ainda tá na mão dos velhos nerds.
É isso.
Olha, Alexandre e Dave, tá? Se quiserem que eu e meu Mary Joe faça um filme aí de Capitão América e o... Qual é que é o novo? O novo filme aí? Faz!
Bravo Novo Mundo lá?
É, né? Novo Mundo Alegria.
Novo isso Mundo, aí.
Isso. A gente faz. Quer o que mais? Filme de... Programa do quê, Maurício? Sei lá o quê. Ruptura? Faz, segunda temporada faz também, a gente faz. Ah,
a gente faz tudo. Faz.
Só vocês podem descansar, gente. Assim... Chegou a hora.
Sim, eu falo pra eles. Gente, terceiriza. Por que vocês estão quebrando a cabeça aí?
Exato.
Tem tanto dinheiro nessa empresa? Vamos pagar alguém pra fazer?
Eu lembro de uma frase da torcida do Vasco, quando o Vasco tava sendo rebaixado pela primeira vez, Maurício.
É.
Que tinha uma faixa escrito, jogaremos de graça e melhor que eles. Mas assim... Eu não jogaria de graça, Jovem Nerd.
Eu também não.
Faço um precinho bacana. A gente faz.
A gente já passou dessa fase de fazer coisa de graça.
E nem, né, melhor que eles, talvez, Maurício. Mas tudo bem, a gente faz.
Igual pelo menos faz.
Não, igual é só não fazer.
Igual a gente já tá fazendo, né?
Caralho, eu não consigo. Vou perder isso aqui, gente. Vou voltar tudo.
É, tá tranquilo. Pô, sou eu que assino.
O bom é que eles também não estão ouvindo, né? Eles não ouvem nada.
Não ouve, você acha? Não ouve nada.
Esse é o top fãs do Vidani.
A segurança e a tristeza.
Sempre flertando com o seguro-desemprego.
Seu caso, né? No meu nem isso.
No meu caso, você também não tem isso. Mary Jo também não.
Bom, a Maria Gabriela Gomes mandou aqui um top fã do Vidani com um gemido de inspiração, porque só faltam 5 meses pra ela se formar em medicina. E todo dia a única coisa que ela pensa é trancar esse curso. Ai, me cura. Ó, inclusive cura o joelhinho do Diogo Almeida aí, ô Maria. Parabéns, tá quase se formando. Falta pouquinho. O pior já passou. Né? Assim, o pior até agora, diria o Homer Simpson, né?
Não, tem que entregar o TCC ainda, o pior tá por vir.
Não, e tem residência, né? Tem um monte de coisa.
Ai, hein? Jesus,
pelo amor de Deus. Médica foda. Força, Maria, mas vai dar tudo certo.
Força, tem muita coisa pra dar errado ainda, força.
Especialização. Ih, Maurício, vai ter...
Ih, puta cara. Merda.
Top fãs do mal.
O meu top fã vai pra Helena, que na verdade tá mandando pro amigo dela, o Pedro Taetz, que está passando por um momento muito agridoce. Gosto de agridoce, hein? É um dos meus montes favoritos.
Eu também, amo.
Queria que o Mal desse boa sorte pra ele pra passar por esse momento. Boa sorte para as provas de concurso que ele vem fazendo. E também desse os parabéns pelos doguinhos novos. Olha aí, deve ter dado cria. No mais, um beijo pra vocês todos. Adoramos o programa e tô muito feliz de ter voltado a ser semanal. Já voltamos aí faz um tempinho. Então, um beijo para a Helena e um beijo para o Pedro. Boa sorte aí nos seus concursos, Pedro. Vai dar
força,
tudo certo.
Força, Pedro.
Força, muita força.
Tem muita coisa para acontecer aí, né, Pedro? Muita prova. Tá... Não, não vou entrar nessa.
Muita coisa para dar errado. Muita, muita.
Força.
Top fãs da Mary Jo.
Meu top fã hoje é super especial, que é pro Eduardo Vacilos. Lembra do Eduardo Vacilos,
sim,
gente?
Sim. Top sobrenomes, hein?
E ele botou pra mim. Bom dia, queria pedir um top fã da querida Mary Jo. Meu aniversário foi semana passada, mas como a vida tá tão corrida, acabei esquecendo. Sem falar que esse ano é especial.
Esqueceu do próprio aniversário?
Acho que é avisar, gente.
Sem falar
que esse ano é especial. Pô, será meu último ano na faculdade. O estágio com o Verdun não veio, mas o diploma vem aí, amigos. Parabéns duplamente, Eduardo, pela sua formatura, pelo aniversário. aniversário. Você é um querido nosso aqui.
Força aí, querido Eduardo. Não se esqueça que depois da faculdade ainda tem que prestar o AB, ou seja, tem muita coisa complicada pela frente. E digo mais, hein, Maurício? Eduardo, não vou te chamar de doutor. Um abraço. Nunca vou fazer isso.
Exato.
A não ser que eu precise.
E pague a conta no 11 de agosto.
Pô, isso é a coisa mais desgraçada que advogado faz, né, cara? Isso é coisa de São Paulo, né? Eu acho mais coisa de São Paulo. Mas, porra, esse negócio do dia da pendura me incomoda profundamente. Sacanagem.
Também. Também não gosto.
Os garçons não têm que pagar a conta porque vocês são otário, não, hein? Porra, estudante de direito.
Pague sua conta.
Pague sua conta.
É isso.
Esse é o Top Fã do
Bezerra. Oi, gente. Bezerra por aqui. Meu top fã essa semana é o Mac Santoro. Ele escreveu assim lá no grupo do Mal Acompanhado no Telegram. Meu top fã de hoje vai pro Doug Bezerra, que ouvi ele no Vortex e, além de um corpo bonito, também tem uma voz bonita. Doug, eu pago os R$150 pela sua companhia. Tem razão, Max. Eu tenho um corpo e uma voz perfeita. Porém, vale lembrar que esta aqui é minha voz verdadeira. A que aparece no Frango Fino e em outros programas é uma voz de inteligência artificial. Além disso, se eu fosse você, não perderia tempo para reservar a minha companhia. A agenda praticamente lotou até, pelo menos, final de junho.
Palavra maldita!
A palavra maldita é ocho. Então faça aí a gramática correta em espanhol.
Eu vou olhar.
Pra, a Mary Jo vai aprovar. Se tiver escrita errada, ela não vai compartilhar, tá? Façam direitinho. E é isso. Divulguem o programa aí. Nossas redes sociais estão aí no post. Vá lá no Mal Acompanhado no Instagram também, que a galera tá fazendo um trabalho incrível. Ver os vídeos do nosso querido Montoya. Então vá lá ver. E é isso aí, gente. Mal Acompanhado vai ficando por aqui. Vou agradecer a Mary Jo. Muito obrigado, Mary Jo, por fazer essa pausa nas suas férias para gravar esse programa.
Graças, coração. Espero que a gravação tenha ficado boa, porque o que eu andei aqui, porque estão fazendo obra no hotel que eu tô, então eu tinha que sair correndo até da hora pelo.
tá ótimo.
E silenciava quando passava alguém falando. Espero que tenha ficado bom.
Ótimo.
E é isso.
Ótimo. Tá perfeito.
É isso.
João. Sem defeitos.
Tá ótimo. Maravilhoso. Então é isso.
Muito obrigado, Vidani, por ter carregado esse programa mais uma vez.
Obrigado, Maurício. Obrigado, Meridio. Sara Lins, não se esqueça, hein? Bem Sim. me quer, mal me quer. Já está planejado aqui. A hora que você quiser, estaremos aqui.
É só fazer o projeto aí, Sara, e começar a vender.
Exato. Já dei tudo pra vocês. Já dei até a marca Indemal pra vocês começarem a usar aí pra vender vários realities.
Tá tudo Endemal certo. LLC. Tá tudo certo. E muito obrigado você que ouviu o Mal Acompanhado até aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais um episódio. Beijo no seu coração e tchau.
Este é mais um episódio do podcast Mal Acompanhado, editado pelo lindo, maravilhoso, musculoso
Perfeito.
Douglas Bezerra. Douglas Henrique, o nome dele aí, pra quem não sabe.
Douglas ainda. Henrique? Nossa, eu conhecia o Douglas há tanto tempo, eu não sabia que ele tinha.
Aí já Henrique teve esse no diálogo, nome. Inclusive, no extra do Mal Acompanhado, você também ficou surpreso, mas.
É a ruptura, eu entro pra gravar, eu esqueço de tudo.
Tá bom, tá tudo volto. Certo. Beijo, Doug, obrigado.
Beijo, foda. Beijo, Henrique.
Impecável.